Boa tarde a todas e todos. Já temos quórum, então vamos dar início à nossa quarta reunião ordinária do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da UFABC, nesse dia 22 de agosto de 2023. As senhoras e os senhores receberam a nossa pauta, e eu quero então começar com os informes da reitoria, lembrando que, conforme nas últimas sessões, nós vamos recebendo inscrições dos conselheiros e das conselheiras para informes na ocasião dos informes dos conselheiros e conselheiras. Então, por favor, quem tiver algum informe vai se inscrevendo. E, ao final dos informes da reitoria, a gente vê a lista dos inscritos e abre para os informes das conselheiras. O primeiro informe da reitoria é de que foi apresentado pelo CMCC o relatório anual de atividades, que foi colocado em anexo na nossa pauta, né, e vai estar, tá disponibilizado para todas as conselheiras e conselheiros, o relatório referente ao ano 2022. Então, como outros relatórios da mesma natureza, caso algum conselheiro ou alguma conselheira queira algum esclarecimento, pode e deve se dirigir à diretoria do CMCC, e na próxima reunião a gente pode prestar os esclarecimentos para que a gente possa ter andamento no restante da pauta. Outra questão é uma homologação da nomeação da professora Eloá Soares para compor a Comissão Interna de Biossegurança, por indicação do CCNH, e aí, em atendimento à resolução CONCEP, que institui esse comitê, a Comissão Interna de Biossegurança, né, que a reitoria tem que, então, nomear a partir dessa indicação dos centros, e estiverem lotados, aí ouvido esse nosso conselho. Então, eu pergunto se há algum apontamento, alguma objeção a essa homologação do nome da professora Eloá Soares como representante do CCNH na Comissão Interna de Biossegurança. Não havendo nenhuma manifestação, considero, então, homologado essa nomeação e vai ser, então, publicado pela portaria da reitoria. Eu queria ainda, na sessão de informes da reitoria, chamar a conselheira Maria Isabel para falar sobre os resultados da última visita do INEP com relação ao nosso bacharelado em biotecnologia. Por favor, Maria Isabel.
Boa tarde a todas e todos. Eu venho aqui, né, na condição de procuradora educacional institucional da universidade, falar, né, que entre os dias 7 e 9, agora de agosto, nós recebemos a visita de reconhecimento, né, do curso do bacharelado em biotecnologia. Foi a primeira visita que nós recebemos em um novo formato, que é um formato virtual in loco, que demandou também que nós nos organizássemos para fazer uma live apresentando a estrutura da universidade. Isso foi um grande desafio, mas eu queria trazer aqui para vocês, né, até porque foi necessário sessões extraordinárias desse conselho para que a gente aprovasse o projeto, o PPC do curso, já com a curricularização da extensão antes, né, dessa visita. E gostaria de falar para vocês que o curso foi avaliado com conceito máximo, conceito 5. Então, nós tivemos o nosso curso de bacharelado em biotecnologia reconhecido pelo INEP, pelo MEC. Esse relatório, né, continua a tramitação desse processo. Esse relatório não foi impugnado nem por nós, nem pelas séries. Então, agora, o entendimento é que ele caminha para a publicação, de fato, da portaria de reconhecimento do curso. Então, eu vejo que assim, foi uma grande conquista nossa, institucional, e desse conselho, assim como da CG, Conselho de Centro, todos esses conselhos que se organizaram em sessões extraordinárias para que a gente pudesse passar por esse processo avaliativo já com o PPC o mais atualizado possível, com a curricularização da extensão, e trazer aqui para vocês, né, o sucesso que foi esse processo, que foi essa visita, e tivemos, né, o nosso curso reconhecido neste ano. E agora nós temos dois novos cursos, né, em caminho para o seu reconhecimento, as nossas LIs, né? Então, nós estamos trabalhando nisso. Então, já foi um aprendizado essa visita da biotecnologia, para que agora, no futuro, a gente tenha os reconhecimentos das LIs e já sabendo, né, como a gente vai poder conduzir melhor para receber a avaliação para um curso interdisciplinar, um curso de ingresso na instituição. Então, gostaria de agradecer vocês e tornar aqui público, né, também todo o trabalho da coordenação, que foi excepcional. Obrigada.
Parabenizar, então, a coordenação do curso, todo o corpo docente, o corpo discente, que teve uma presença marcante no processo de avaliação, e todas as áreas aí envolvidas nesse processo, que, como sempre, para nós é muito importante esse processo de avaliação dos nossos cursos, né, e que vem reiterar, na verdade, a qualidade dos cursos através dos conceitos que a gente tem conseguido. Então, parabéns a todas e todos aí envolvidos nesse processo. Obrigada, Isabel. Bem, eu queria só informar os conselheiros e conselheiras que ontem, pela manhã, nós recebemos a visita da ministra da Saúde, Nízia Trindade. Foi uma visita de cortesia, na verdade, da ministra, para conhecer pessoalmente a nossa universidade. Ela já tinha muita informação sobre a universidade, mas não tinha ainda estado em nenhum dos nossos dois campi, né? E foi uma conversa muito, muito frutífera. Pudemos apresentar o nosso projeto pedagógico, apresentar os nossos grupos de pesquisa, as nossas linhas de pesquisa. Não envolvemos mais gente da própria comunidade, porque essa visita se confirmou na sexta-feira, né? E foi na segunda pela manhã, e ela tinha uma agenda apertada, mas ela chegou da Índia no domingo, e como tinha uma agenda também em São Paulo, quis passar por aqui para nos conhecer, né, e foi bastante proveitoso e produtivo, né, na perspectiva de estarmos discutindo, né, interações com o próprio Ministério da Saúde. Eu acho que tem uma retomada importante aí das políticas públicas na área de saúde e no Sistema Único de Saúde. Ela pôde perceber que nós já temos uma interação bastante grande com projetos vinculados à área da saúde e temos um potencial enorme de parcerias com o próprio Ministério, com a própria Anvisa, e saiu bastante motivada daqui, inclusive já sugerindo agendas, né, para algumas áreas específicas lá em Brasília, para que a gente possa continuar essa conversa. Tiveram presentes o secretário executivo do consórcio intermunicipal, né, o presidente da agência de desenvolvimento aqui do ABC, e teve também a presença de um vereador aqui de Santo André, o Wagner Lima. É que os dois são Lima, né? É por isso que eu confundi. O Wagner Lima, que é vereador aqui da Câmara Municipal de Santo André, e o deputado federal Marcelo Lima, que é deputado federal pelo PSB de São Bernardo do Campo. Então, foi, e vários dirigentes e pesquisadores que tiveram a oportunidade de receber a ministra. Né? Então, foi uma visita bastante importante para nós. Só avisar este conselho que nós nos reunimos com a direção do SECS, né, do Centro das Engenharias e Ciências Sociais Aplicadas, para fazer uma avaliação acerca do andamento dos projetos pedagógicos das engenharias e a revisão, né, dos projetos à luz aí da extensão, da curricularização da extensão. E tendo as engenharias uma peculiaridade, porque são 8 cursos e que cujos projetos pedagógicos são discutidos em bloco, ou seja, nós praticamente aprovamos um projeto pedagógico que conversa com as 8 engenharias, né, nós reorientamos o calendário, né, para que seja possível a gente manter o compromisso de aprovar ainda este ano o processo de curricularização da extensão em todos os nossos projetos pedagógicos. Há estados diferentes de andamento em cada uma das engenharias, mas a gente fechou aí um cronograma para que esse mês de agosto eles concluam, o mês de setembro as áreas de regulação façam suas avaliações e possa ser apresentado, então, as propostas na próxima sessão ordinária, que seria ao final de outubro, finalizando aí a maioria dos projetos pedagógicos, depois das deliberações que a gente fizer ainda nessa sessão e na continuação, se for o caso. Bem, não tendo mais informes da reitoria, eu pedi para a Carolina só nos dizer quem são os inscritos, então, para os informes e abrir para os informes dos conselheiros e conselheiras.
Boa tarde a todos e todas. Os inscritos são Fernanda Cardoso, Renata Simões e Wagner Alves.
Obrigado, Fernanda, então.
Bem, primeiramente, boa tarde para todas as pessoas. Eu gostaria de fazer um informe a respeito do edital de admissão de matrículas de egressos de cursos interdisciplinares em cursos de formação específica da UFABC. Nós recebemos um total de 54 inscrições, só que dessas 54 inscrições foram deferidas 11 inscrições, porque nós tínhamos como critério, né, que fossem egressos de cursos interdisciplinares, então boa parte das pessoas que se inscreveram não eram egressos de cursos interdisciplinares, e tinha um caso de um estudante que é de um curso interdisciplinar, mas que ainda não concluiu o curso. Então, dessas 11 inscrições que foram deferidas, estão publicadas no site, o resultado final deve sair ainda essa semana, acho que o prazo final é amanhã, né? Teve uma fase de recursos aberta. Então, o resultado final sai amanhã, é divulgado no site da Pró-Reitoria de Graduação. Então, dessas 11 inscrições, nós temos a expectativa de que 10 sejam matriculados na UFABC, porque 2 deles estão concorrendo para a única vaga que tinha para o bacharelado em Ciências de Computação no período matutino, né? Então, um deles não vai ser abraçado, né, por esse edital, mas entendemos que já foi um grande sucesso, foi o primeiro edital que nós lançamos. Tivemos uma boa procura. O perfil dos candidatos, das instituições de origem desses candidatos, também é bastante diverso. Nós temos metade destes casos de egressos da própria UFABC e outra metade de outras instituições, como do Federal do Sul da Bahia, da USP, da Unifesp e também da Federal Rural do Semiárido. Então, temos aí um perfil bem interessante para trabalhar com este primeiro edital. É isso. Obrigada.
Eu queria só destacar a importância desse edital e a inauguração desse processo, né, porque eu acho que a gente dá mais um passo na consolidação do projeto pedagógico, que tem, por princípio, a formação continuada dos nossos profissionais, ou seja, na medida em que egressos do BI voltam para a universidade depois de alguns anos e continuam, né, na perspectiva dos bacharelados e das licenciaturas específicas, né, se consolida aí mais um dos princípios do nosso projeto pedagógico. E também a possibilidade de, desse trânsito, não vou chamar de mobilidade, eu vou chamar de trânsito, entre as nossas instituições federais, né, na perspectiva de formações específicas mais afeitas às nossas diferentes regiões. Acho que isso abre, como eu tenho colocado, se pensarmos em só 4 portas de entrada nos BIs, para ter um exemplo de ciência, tecnologia, humanidades, arte e ciências da saúde, por exemplo, nós teríamos em 4 portas, distribuídas em mais de 14 instituições federais, a possibilidade de saída de 164 saídas diferentes a partir dessas 4 entradas nas 14 instituições. Então, dá um potencial enorme, tanto de aproveitamento das nossas vagas remanescentes, né, dos cursos específicos, mas também de uma formação interregional e um trânsito dos nossos alunos e alunas ao nível nacional. Então, acho que a gente inaugura bem. Quando a primeira vez Fernanda me disse de 54, eu quase fiz uma festa. Né? Mas aí fomos passando a peneira, aí sim eu fiz a festa com os 12 inscritos aí, que finalmente se consolida aí nessa política que a universidade inaugurou com esse edital. Obrigado, Fernanda. Renata Simões, por favor.
Boa tarde. Fazendo um comentário em cima do que você comentou, professor Dácio, da revisão dos PPCs que ainda faltam, uma coisa que me incomoda bastante é que a gente fez um ato decisório, que terminaria agora no final do segundo quadrimestre, para a revisão desses PPCs. Né? Olhando aqui, nos dados que eu levantei, as engenharias todas que nem na CG tramitaram ainda, né, os PPCs, se eu estiver errada, por favor, me corrijam, ficarei muito feliz em estar errada, nem na CG chegou. Né, e a próxima reunião da CG, até onde eu saiba, vai acontecer só no terceiro Q. E essa curricularização da extensão, ela já era para ter acontecido até o final do ano passado. A gente estendeu isso até o final do segundo quadri, ou seja, quando os nossos alunos deste ano já entraram, já estão cursando o curso, né, os cursos, e a gente não tem ainda a curricularização da extensão das 8 engenharias, que elas correspondem a 51,72% dos cursos do BCIT, ou 27,58% dos cursos da graduação, entre de ingresso e específicos. E aí o que me incomoda, assim, são algumas coisas. Primeiro, de novo, né, a gente vai fazer as coisas atropeladas, né, nos 45 do segundo tempo. Outra coisa, se quase 50% dos cursos do BCIT fizeram a revisão do seu PPC, por que esses 8 cursos não fizeram até agora? Não fizeram por incompetência, não fizeram porque não tiveram ajuda ou porque não estão comprometidos com a instituição. Eu acho isso bastante grave. E acho bastante grave, assim, entendo que isso é uma bola de neve, vamos dizer assim, né, porque depende das coordenações de curso, de conselho de centro, de CG, de CONCEP. Então, se uma não anda, a bola seguinte não rola. Né? E eu acho um pouco complicado, apesar do professor Dácio ter falado agora, né, dos próximos passos para a revisão desses PPCs, isso ser aceito passivamente até aqui. Né? Nós estamos ilegais, se a gente for pensar. Né? A gente poderia até pensar que, como a gente tem um ingresso no primeiro quadri, no segundo quadro, que a gente poderia ter ajustado até agora e não foi. Então, eu gostaria de deixar essa minha indignação registrada e gostaria de saber o posicionamento de como vai ser, se a gente vai continuar passivamente ou não. Obrigada.
Obrigado, Renata. Bom, a reitoria tem que lidar com o fato. E o fato foi esse que você relatou, e nós então sentamos com o centro e pactuamos um calendário para abreviar essa distorção. Então, maiores justificativas e explicações, talvez, Marcos, te passar a palavra, para a gente poder prosseguir, por favor.
Boa tarde a todas e todos. Acho que é natural para nós aqui entendermos todos que cada curso tem a sua peculiaridade, as suas complexidades, por isso a gente se divide também entre os diversos centros. A gente tem processos passando até esse momento. As engenharias são 8 cursos que a gente trabalha para que eles não percam a sua integração, ou seja, é um trabalho de coordenação bastante grande, e a gente já chegou a apresentar um elemento dessa coordenação aqui nesse conselho. E se fosse para passar, se pudesse passar eles todos separados, uma grande parte já teria passado, mas não é isso que a gente deseja, né? Acho que dos cursos da UFABC, as engenharias são as que têm o maior nível ali de compartilhamento de disciplinas de acordo com o nosso projeto pedagógico, excluindo, é claro, as disciplinas obrigatórias dos cursos de ingresso. E a gente tem trabalhado para manter isso, para evitar qualquer ação centrífuga ali entre os cursos. Não é um trabalho fácil, demanda um trabalho muito grande, e isso com 8 cursos diferentes, né? E isso gera realmente uma série de desafios que a gente vem trabalhando. Então, é essa a questão. A gente faz o máximo que a gente está conseguindo. Se a gente for fazer um histórico de todos os prazos ali de trabalhar extensão ou outros assuntos, a gente vai ver que várias vezes a gente teve que esticar os prazos por conta de dificuldades e desafios internos aqui, que eu não vou ficar detalhando agora. É isso, obrigado.
Passar para o Wagner.
Obrigado. Boa tarde, conselheiras, conselheiros. Eu não vou passar os números finais, mas só para vocês terem ciência em relação à iniciação científica, as chamadas que nós fizemos esse ano, foi uma grata surpresa da gente conseguir novamente uma ascendente na busca por iniciação científica. Tanto PIC quanto o ensino médio. No caso da nossa iniciação científica, graduação, é em torno de 450 inscrições, que é bem mais do que nós estávamos desde o período da pandemia, né, que nós não estávamos conseguindo recuperar números que já eram significativos anteriores à pandemia, mas agora nós estamos atingindo valores bem significativos de novo. Então, 450, e a maior surpresa foi para ensino médio, que praticamente tinha zerado nesse período de pandemia, com todas as justificativas, mas não tinha retomado, e nesse ano nós alcançamos 45 inscrições de ensino médio. Nós temos um número de bolsas PIBIC Júnior do CNPq, já estabelecido, 24 bolsas, e aí nós reorganizamos o orçamento UFABC para poder ofertar bolsa para todos os alunos de ensino médio que foram aprovados. Então, esses 45 que já são os aprovados, todos terão bolsa, e aí eu acho que vai ser um avanço bastante grande, e, nesse sentido, gostaria de agradecer a disponibilidade de todos os orientadores, né, aqui da universidade, que se ofereceram para as orientações, tanto da graduação quanto do ensino médio, esses do PIBIC ensino médio. Tá? Então, acho que é um fator bastante interessante para a gente considerar que nós estamos, aos poucos, retomando a vida normal. Tá bom? É isso. Obrigado. Viu?
Obrigado, Wagner. Nós encerramos os informes dos conselheiros e conselheiras. Passamos, então, para a ordem do dia, iniciando pelas duas atas, a ata da terceira sessão ordinária do CONCEP, que é de 21 e 28 de junho de 2022, e a ata da segunda sessão extraordinária do CONCEP, que é de 9 de maio agora, 2023. Eu passo para a Secretaria-Geral para dizer se teve algum apontamento nas atas e depois para a discussão dos conselheiros e conselheiras.
Vi e-mail dos conselheiros e conselheiras.
Quero colocar, então, em discussão as duas atas, se há algum apontamento. Não havendo, então, nenhum apontamento, vamos votar separadamente. Então, os favoráveis à aprovação da ata da terceira sessão ordinária de junho de 2022... Por favor, os favoráveis permaneçam como estão. Contrários, se manifestem. Abstenções. Aprovada, então, com 4 abstenções. Com relação à ata da segunda sessão extraordinária do CONCEP, de maio deste ano de 2023, os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Abstenções. Aprovada com... Não. Abstenções. São 3. Então, aprovada com 3 abstenções. Obrigado. Bem, o terceiro ponto da pauta é o calendário acadêmico para 2024. Por favor, Fernanda.
Assim como nós fazemos todos os anos, né, nós temos que aprovar o calendário do ano subsequente, até porque, muito em breve, nós vamos começar a fazer o planejamento de oferta didática do ano de 2024. Este calendário foi aprovado na sessão da comissão de graduação, que aconteceu no começo no início deste mês, né, 3 de agosto de 2023, com relação à primeira proposta que veio da divisão acadêmica, na discussão da comissão de graduação, foi feita uma alteração no que seria o início do segundo quadrimestre. A proposta que veio originalmente da divisão acadêmica, o segundo quadrimestre iniciava no mês de maio, então fizemos essa alteração a partir das sugestões da comissão de graduação, e o segundo quadrimestre passou, então, a ter o seu início no dia 3 de junho. Então, aí, só para resumir, né, o ano começaria, então, no dia 5 de fevereiro, terminaria o primeiro quadrimestre no dia 7 de maio, considerando as necessidades de reposição, o segundo quadrimestre iniciando no dia 3 de junho e finalizando no dia 29 de agosto, e o terceiro quadrimestre, iniciando no dia 16 de setembro, finalizando no dia 19 de dezembro, considerando já no calendário os 3 dias do Congresso da UFABC, do dia 24, 25 e 26 de setembro, e um dia em outubro, dia 3 de outubro, para a UFABC para todos. Então, essa é a proposta de calendário que vem da comissão de graduação, como eu ressaltei um pouco antes, já com uma alteração feita na comissão, porque ali no mês de maio tínhamos também alguns feriados para acontecer e entendemos ser melhor deixar o feriado de fora do quadrimestre corrente e começar o quadrimestre passados esses feriados, que nós ganhamos, então, ali um tempo mais interessante de recesso acadêmico entre o segundo e o terceiro. Então, essa é a proposta que vem da comissão de graduação. Fico aqui disponível para dúvidas e sugestões.
Então, em discussão, a proposta do calendário acadêmico para 2024. Marcelo Pires, por favor.
Não, só um esclarecimento aqui para... Eu sempre imagino que é uma dificuldade de a gente fazer esse calendário, pelo menos pelo primeiro quadrimestre, por conta do feriado do Carnaval, né? E aí a minha questão que fica, e aí certamente isso foi discutido na CG, e aí se possível trazer isso para cá, imagino que foi, né? Não sei. Por que não iniciar o Q1 no dia 19, que seria o primeiro dia, primeira segunda-feira depois da semana do carnaval. Obrigado.
Temos inscritos. Fernanda.
Bom, a minha resposta para isso já é padrão. O Luciano já até olhou para mim. Eu costumo dizer que ou a gente faz isso, ou a gente abraça o Papai Noel lá em dezembro. Então, não temos como comportar, né, nesse nosso calendário que é reduzido, de 2 semanas por cada quadrimestre, a garantia dos dias de reposição, a garantia de um recesso acadêmico, e também, né, contando que podem acontecer intercorrências, como aconteceram este quadrimestre especialmente, da gente ter que estender ali o calendário de reposição previamente estipulado. Então, o recesso acadêmico nunca pode ser muito justinho, porque tem essas intercorrências que nós não conseguimos prever. Então, a opção por iniciar ali em 5 de fevereiro e não após o carnaval é porque nós teríamos que estender todo o calendário previsto ali na finalização do 3º quadrimestre. Então, ou a gente entende o carnaval aí no meio do quadrimestre, ou nós temos que estender o calendário de reposição em dezembro até próximo do feriado do Natal. Então, essa é o trade-off que a gente tem que lidar todo ano, né, entre Carnaval e o Papai Noel, Marcelo. Então, essa é a explicação.
Lembrando que ali 19 já está no Carnaval, né? Porque, no Carnaval não, no Natal, né? Porque nós temos, acaba numa quinta-feira, né, véspera do Carnaval, do Natal. Enfim, né? Pergunto se tem mais alguma observação com relação ao calendário. Bem, não havendo, entendendo os esclarecimentos de Fernanda são suficientes, eu coloco, então, em votação o calendário acadêmico para 2024. Os favoráveis permaneçam como estão, contrários se manifestem, abstenções... Então, está aprovado por unanimidade. Obrigado, Fernanda. Passando, então, para o quarto ponto da ordem do dia, a proposta de revisão do projeto pedagógico do curso de bacharelado em neurociência. A Fernanda, como presidente da CG, e a professora Raquel Fornari, como coordenadora do curso. Por favor, Fernanda.
Fala de introdução muito breve, já passar na sequência para a Raquel. Então, o projeto pedagógico do bacharelado em neurociência é um projeto que foi recentemente revisado, em 2021, já tinha previsto, inclusive, curricularização da extensão, porém, antes de nós acertarmos aqui no CONCEP as normativas para a nossa curricularização da extensão, que resultou na resolução CONCEP número 253. Também, quando a neurociência fez a aprovação do seu projeto pedagógico, o BCT também não tinha passado ainda pelo processo de aprovação que fizemos recentemente. A coordenação do curso, em conjunto com a sua plenária, entendeu ser melhor, então, passar uma versão totalmente nova de projeto pedagógico, não apenas seguindo o trâmite previsto pela CONCEP 253, que poderiam ter optado por, né, que era simplesmente passar uma versão adequando a política de extensão, simplesmente. Como teve modificações importantes vindas a partir do BCIT, a coordenação entendeu melhor fazer uma tramitação completa de uma nova versão de projeto pedagógico, passou por todas as instâncias, a começar pela plenária de curso, chegando na comissão de graduação, agora mais recentemente, em sessão extraordinária que realizamos no dia 10 de agosto de 2023. Então, a proposta apresentada aqui pela coordenação do curso, para quem eu já vou passar a palavra para a Raquel, faz as adequações com relação à nova versão de projeto pedagógico do BCIT e também avança em detalhamentos com relação à política de curricularização da extensão. Então, eu passo a palavra para a Raquel fazer a apresentação.
Boa tarde a todos e todas. Obrigada, Fernanda. Eu fiz uma apresentação bem breve, só para mostrar as principais alterações, que, como a Fernanda falou, né, não foram muitas, já que a gente tinha revisado recentemente o PPC. Pode passar? Então, as principais alterações, primeiro, foi com relação à adequação da carga horária do curso, né, já que no PPC de 2021, isso estava considerando o PPC do BCT antigo, né, então o nosso PPC tinha um total de 2.700 horas. O próximo. Então, agora a gente colocou a nova carga horária obrigatória, né, do BCT, junto com as atividades de extensão atividades complementares. E a gente adequou, então, isso acabou alterando o total da nossa carga horária, então a gente reduziu um pouco a oferta de disciplinas de opção limitada e adequou as horas de extensão para completar os 10%, né, de atividades de extensão. Isso resultou, então, numa nova carga horária de 2.774 horas. Com relação à extensão, né, então, a gente adequou o tópico de extensão, colocando, né, que, então, as horas que faltam, considerando que os alunos já vão fazer 240 horas pelo BCT, para completar, então, os 10% da carga do BNC, faltam 38 horas de extensão, que vão precisar ser cumpridas em atividades extensionistas em neurociência. Então, isso a gente deixou também colocado aí nesse tópico. E também que a autoavaliação e o fomento, né, dessas atividades de extensão vai ser realizada por uma coordenação de estágio e extensão. Ainda a gente completou, colocamos o quadro 6, né, que são os componentes curriculares para atividades extensionistas no BNC, que é o quadro que tem em todos os PPCs também, né, então, seguindo a resolução CONCEP 253, então, estão todos os componentes, então, prevê projetos que estão aprovados pela PROEC, disciplinas com carga horária extensionista, né, disciplinas que tenham oferecimento excepcional de carga horária extensionista também, estágios, etc. No quadro 7, a gente colocou os eventos extensionistas que são permanentes, né, do BNC, que são todos aqueles eventos que a gente, projetos, né, que a gente já vem ofertando há um tempo e a gente pretende continuar agora com o fomento também dessa, tanto da coordenação do curso como da coordenação de estágio e extensão, né? Então, por exemplo, ativamente, a Semana do Cérebro, projetos de neurociência e música, o FABC para Todos, que a gente sempre também tem a apresentação do curso, né? O Neurocast e o projeto, alguns projetos de neuroeducação. A gente aproveitou e fez algumas mudanças nas disciplinas obrigatórias do BNC. Então, as principais, quatro mudanças, né? Primeiro, substituição da disciplina de introdução à inferência estatística pela disciplina de bioestatística e alteração do TPI de três disciplinas. Então, da biofísica de membranas, neurociência teórica e computacional e processamento de sinais neurais. Nessas três, a alteração foi para aumentar a carga horária prática, né? A matriz sugerida, a gente adequou com a matriz do BCT, né, da versão atual do BCT, e a nossa matriz continua basicamente igual, a única alteração foi a substituição da disciplina de introdução à inferência estatística pela bioestatística, que ficou no nono quadrimestre, para ficar junto com a oferta de outros cursos, como o bacharelado Engenharia Biomédica, que também oferece nesse mesmo quadrimestre. Outras alterações foram mais com relação à mudança de alguns tópicos, para seguir o modelo que está sendo usado agora por todos os cursos, né, o modelo da Prograde, inclusão desse tópico perfil do curso, atualização geral, né, dos links, resoluções, e todas as correções que foram solicitadas na CG estão marcadas em amarelo no documento que vocês receberam. Fico à disposição.
Bom, eu coloco em discussão, então, essa proposta de revisão da neurociência. Pergunto se alguém tem inscrição. Edson.
Bom, boa tarde a todas e todos. Queria, inicialmente, parabenizar a coordenação do Bacharelado em Neurociência pelo projeto pedagógico. Lembrar que o projeto pedagógico do BNC é um dos projetos que já tinha considerado atividades extensionistas na versão anterior, portanto, o que é trazido de novo aqui é uma adequação a partir das normativas que aconteceram após a aprovação. Eu tenho uma única consideração em relação à questão das atividades extensionistas. Se puder posicionar no quadro 3 da apresentação da... Ou pode ser, de repente, também no PPC, na página 50 do PDF. Eu tenho um pouquinho de dúvida da redação que está abaixo do quadro 3, por conta da questão das 38 horas de atividades extensionistas em neurociência, né? E aí, deixa eu só tentar explicar por quê. Porque, assim, da maneira como está a redação, passa um pouco a impressão de que o aluno vai cumprir 240 horas no BCT e depois ele tem que cumprir 38 especificamente no BNC. Só que pode ser que dessas 240 horas que ele tenha cumprido no BCT já tenha elementos de neurociências. Então, não necessariamente essas 38 vão acontecer depois. Pode ser que ela já esteja contida nas 240 do BCT. Então, talvez a gente possa mudar um pouquinho a redação para deixar mais claro de que, no fim das contas, o que se vai olhar para as 38 é em relação às 278, né, e não necessariamente no pós-240. Eu estou tentando fazer uma redação, mas eu não concluí ainda. Eu achei que outras pessoas iam falar antes. Mas eu tenho uma proposta de redação, mas eu estou terminando de concluir aqui. Devolvo a palavra e posso tentar aqui uma redação.
Tá bem, Edson. Obrigado. Então, enquanto você faz uma proposta, aliás, é pertinente, porque a ideia é justamente que não haja extensão do BCT, extensão do curso específico, senão do conjunto, né, de atividades para toda a formação do aluno. Luciano é o próximo inscrito, por favor.
Boa tarde a todos e todas. Não, eu queria colocar aqui um ponto, que da maneira como a gente está organizando a extensão e a análise, é muito difícil fazer essa separação que a gente está falando. Por exemplo, posso até comentar que a gente já tem, para outubro, nossa primeira aluna que vai integrar o curso pelo PPC de 2023 do BCT. Então, a gente está começando com um grande trabalho da Prograde, a gente já está fazendo a regulação de aceitar essas horas de extensão, colocá-las no histórico, mas aí cabe ao coordenador do BCT avaliar as horas 240 do BCT. Quando eu avaliar, obviamente, eu não, mesmo seja da neurociência ou não, ela vai ser validada, porque o BCT não tem nenhum critério que limite, salvo aqueles 30%, como está na CONCEP 253, que a gente passou por aqui. Aí, quando chegar depois de fechado, esse ciclo for analisado, vai chegar para a Raquel avaliar as dela. É muito difícil ela tentar buscar para verificar se tinha algumas horas dentro do BCT e o aluno vai ter que completar outras 38. Isso significaria que ela teria que aceitar, mesmo que não fosse da neurociência, garantindo que ela olhasse as do BCT e lá tivesse algo da neurociência. Eu acho que isso é um pouco complicado dela fazer. A maneira que eu entendo é, o aluno pode ter feito horas da neurociência dentro das 240, mas fechou isso, ele tem que fazer ainda mais 38 na neurociências. E, a partir daí, a neurociência vai avaliar. Ou seja, se ele fizer dessas 38 algo que não seja da neurociências, isso vai ser recusado como horas de extensão para neurociências. Pelo menos assim que eu entendo. Por isso que eu acho que a redação está correta da forma que está. Mas aí é o entendimento aqui do conselho. E aí, talvez, também pedir aqui para a Fernanda esclarecer da maneira que o sistema vai poder aceitar ou não essas coisas. Tá? Obrigado.
Obrigado, Luciano. Aí a questão que o Luciano coloca vai de encontro à questão que Edson coloca. É importante a gente ter essa discussão. Tem mais alguma inscrição? Voltar, então, para Raquel. Ou Fernanda, se quiser fazer algum comentário.
Assim, a experiência que a gente está tendo agora, porque como a Fernanda falou, né, o nosso PPC de 2021 já estava com a curricularização da extensão, né, e a gente começou já a receber alguns pedidos, né, de validação de horas de extensão, e, em geral, são alunos que já estão prestes a se formar, né, então... Então, até entendo o que o Luciano colocou, realmente são alunos... Bom, no caso, são alunos que ainda não tiveram que fazer extensão pelo BCT, né? Mas acho que faz sentido, porque os alunos que vão pedir a extensão para a Neuro já devem ter passado pela colação de grau do BCT. Ou estão terminando, não necessariamente, né? Não necessariamente, mas estão terminando meio que de forma conjunta isso. Não sei, estou pensando aqui também para tentar fazer essa discussão. Passo para a Fernanda.
Vou fazer só uma complementação. Então, aqui, né, na página 50, que foi esse destaque que o professor Edson fez, né, que o Luciano também começou a dialogar. No caso da neurociência, são 240 mais 38 horas de extensão. O que acontece? Sobre essas 38 horas, a neuro aplica uma restrição, qual seja, tem que ser atividade extensionista em neurociência. Então, vamos pensar aqui num caso hipotético de um discente que tenha participado de um projeto de extensão como parte da comissão organizadora, ou seja, dentro dos parâmetros da nossa resolução aqui aprovada, a CONCEP 253, e que esse projeto ele tenha 260 horas de extensão contabilizadas. Dessas 260, a Neuro não vai considerar essas 20 adicionais. Vai considerar as 240, que se enquadram dentro do que é a extensão do BCIT, e este discente terá que fazer 38 horas de extensão específicas em neurociência. Então, é essa restrição que está aqui colocada pelo curso, e foi uma decisão da plenária do curso que está refletida no seu projeto pedagógico. A neurociência não tem como colocar restrição sobre as horas deste discente no BCIT. Isso vem como aluno do BCIT, até porque esse aluno do BCIT pode solicitar colação de curso em outros cursos de formação específica. Então, vamos supor, este mesmo aluno que tem essas 260 horas de projeto, ele também vai solicitar colação de grau no bacharelado, sei lá, em biológicas. A biológicas não impôs restrição sobre essa forma da hora adicional de extensão que vai fazer no curso específico. Então, no caso da Biológicas, vai validar as 260 horas totais desse projeto de extensão que este estudante participou como parte da sua comissão organizadora. A neurociência está dizendo não. Se não for um projeto de extensão em neurociência, a gente só vai aceitar o que é correspondente ao BCIT, que são as 240 horas, porém, ele tem que apresentar certificados de 38 horas de atividade extensionista específicas em neurociência. Então, é essa condição que a Neuro traz aqui, que é uma novidade com relação ao que vem tramitando dos outros cursos, que é não impor restrição sobre as horas de extensão dentro do próprio curso. Tá?
Eu só queria, nessa linha que Fernanda colocou, conversar um pouco com a questão levantada por Edson. Vamos pensar ao contrário. Se o aluno, ao certificar a extensão no BCT, ele usou um projeto de 240 horas de neurociência. E aí ele vai precisar de mais 38 horas para certificar na neurociência. Ele ainda precisa fazer mais 38 horas em neurociência depois de 240? Me parece um dissenso, mas...
Ele ainda vai precisar, ainda está
78, não é?
Não, mas e se ele fizer 38 então, em outra área, tendo feito 240? Eu acho que essa é a questão que Edson colocou.
Sim, mas
Nós não estamos discutindo em que momento ele faz, desde que ele faça pelo menos 38 em neurociência.
Se eu puder fazer só um esclarecimento, vamos supor que seja um aluno que vai colar grau nos dois cursos ao mesmo tempo. Que ele vai colar grau no BCIT e na neurociência ao mesmo tempo. Neste caso, vai ser possível a coordenação avaliar esse certificado e entender que ele tem um mínimo de horas específicas em neurociência. Então, desde que ele totalize 278, sim, ele pode. Agora, qual é o problema? Um discente que já tenha colado grau no BCIT e dali, depois de, sei lá, X anos, ele solicite a colação de grau na neurociência. Então, ou seja, é como se a gente tivesse que fazer uma reabertura de um processo de validação de extensão que ele já concluiu para colar grau no outro curso. É um documento que ele já entregou e já validou a colação de grau no outro curso. Então, se não for uma colação simultânea, realmente essa avaliação ela fica prejudicada.
O Edson se reinscreveu. Por favor, Edson.
Eu tenho uma proposta de redação, e assim, a minha proposta de redação, ela vai na perspectiva de que tudo que o aluno fizer, ao olhar para as 278 horas de carga horária extensionista, o bacharelado em neurociência vai olhar para tudo, inclusive aquilo que ele fez no BNC. Okay. E aí, seria uma tarefa da coordenação do BNC, buscar nessa totalidade 38 horas que sejam específicas. Entendeu? Então, assim, no fim, é um trabalho para coordenação de estágio e extensão que está prevista no PPC. Então, esse é um ponto. Então, a minha proposta de redação dialoga um pouco com isso. Agora, de toda forma, eu entendo que é um trabalho, porque, na verdade, não se vai olhar apenas para o que ele fizer depois, vai se olhar para o que ele fizer, inclusive, na perspectiva do que Fernanda disse, que ele pode colar grau conjuntamente nos dois cursos. A minha primeira sugestão seria suprimir. Eu acho que uma redação do tipo, para a integralização do curso, o aluno deverá cumprir 278 horas de atividades extensionistas, incluídas as 240 horas previstas no BCT, e aí, eu acho que a coordenação do BNC, e acho que isso vale para todas as coordenações de curso, e não necessariamente para o BNC. Se eu quero que o meu aluno desenvolva atividades extensionistas relativas às habilidades e conceitos desenvolvidos no curso, eu vou ofertar isso logo, desde o comecinho, até para atrair os alunos para o curso. Então, acho que esse é um ponto, não precisaria ter talvez nesse momento, é o que eu tenho dito desde o primeiro momento que a gente começou a discutir os PPCs. Eu acho que nesse momento é ser menos restritivo. E aí, talvez, numa outra reformulação, na leitura de que não, os alunos não estão desenvolvendo atividades extensionistas relacionadas, eu gostaria de forçar que isso acontecesse, e nós temos corpo para oferecer isso, e aí sim, fazer mais restritivo. Então, a minha primeira sugestão seria suprimir o restante das 38 horas. Mas, se quiser manter a questão das 38 horas, a redação ficaria na seguinte perspectiva. Para a integralização do curso, o aluno deverá cumprir 278 horas de atividades extensionistas, incluídas as 240 horas previstas no BCT. Ponto. Deste total, pelo menos 38 horas deverão consistir necessariamente de atividades de extensão relacionadas aos conceitos e habilidades do BNC. Mas aí, com essa redação, fica a tarefa para a coordenação do BNC de olhar para toda a carga horária extensionista que o aluno tiver realizado durante a sua história na UFABC. Acho que é um pouco essa questão que acho que a coordenação precisa olhar. Obrigado.
O Luciano se inscreveu. Só um comentário. Nessa segunda hipótese, eu acho que nós preservamos a intencionalidade do curso, que é ter um número mínimo de horas, ou seja, pelo menos 38 na área específica da neurociência, e reiteramos o projeto pedagógico, porque todas as outras atividades do curso, o BCT é considerado integralmente. Então, só na extensão nós não vamos deixar, isso sem discutir eventuais dificuldades que a gente tenha na gestão acadêmica desse cômputo aí dessas 38 horas, mas me parece, do ponto de vista dos princípios, né, do projeto pedagógico, é muito razoável, até porque podemos dar um tiro no pé e conseguir o contrário. Ele fica com vontade de fazer, mas não vai fazer, porque não tem certeza que depois ele vai conseguir, no último ano, fazer as 38 horas em neurociência. Então, ele adia 3 anos de fazer atividades em neurociência, numa incerteza, e deixa para concentrar tudo no final. Então, assim, só algumas ponderações com relação a essa questão de preservar o princípio. Aí, as dificuldades desse cálculo aí, de como considerar, eu não tô levando em consideração. Luciano pediu a palavra.
Oi? Tá. Queria complementar aqui esse pensamento, que até pelo que nós estamos criando aqui, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente aprova, que depois nem sempre a gente consegue fazer exatamente o que a gente colocou na regra e se torna, no mínimo, uma coisa estranha. Atualmente, a gente já tem uma coisa bem curiosa, que a gente tem as horas de atividade de extensão, por exemplo, no BCT são 48 horas, e temos as atividades extensionistas, tem as complementares extensionistas. O aluno pode colocar as atividades de extensão como complementares, se ele quiser. Só que se ele faz isso, ele perde o direito de utilizá-las como horas de extensão. Tanto que no caso da aluna, que eu falei que ela vai se formar, ela tinha primeiro colocado como horas de complementares, ela percebeu que isso não ia inviabilizar que ela pudesse usar como atividade de extensão, requisitou a DAC que cancelasse como horas complementares e resubmeteu como extensão. Aí eu, como coordenador, porque as complementares a Prograde que cuida, eu, como horas de extensão, avaliei como coordenador, é válido, era um certificado da PROEC, tudo certinho, e ela ganhou as horas que tinham. Da mesma forma, essa redação que foi inicial, que é feita, ela deixa um pouco mais simples, ela não invalida, porque aí cabe à neurociência dizer, olha, se você fizer atividades de extensão de neurociência, aguarda para aplicá-las na hora que você vai se formar em neurociência. Se é um aluno que não está interessado em se formar em neurociência, ele aplica elas, por exemplo, se é um aluno de outro curso, ele aplica elas junto com as horas do BCT e está tudo ok, porque o BCT, ele, além das suas atividades próprias, vai ter atividade de extensão de todos os cursos sendo aceitas. Então, isso é um pouco a questão de você, da mesma forma que a gente tem dito para os alunos, de, ó, se você tem uma atividade de extensão vista daquela forma, protagonista total, deixe essas atividades para colocar como atividade de extensão, porque se você, entre aspas, queimá-las como atividades complementares, as quais você tem todo um outro hall de atividades que pode colocar, você pode ter mais dificuldade para juntar as 240 que você precisa. Então, aí é uma responsabilidade do aluno em verificar onde que ele aplica as horas do trabalho que ele faz. E isso, eu estou defendendo a primeira redação, isso não complica demais a vida do... Porque eu estou imaginando, eu não sei como vai ficar esse banco de dados, e aí você tem que ter a obrigação que o coordenador de neurociência, no momento, vai ter que ter acesso a todo o histórico de atividades de extensão que o aluno fez nos outros cursos, para ficar buscando se ele fez algo de neurociência que contabiliza as 38 horas. Então, isso pode dar muito mais complicação do ponto de vista de trabalho no dia a dia do coordenador. E lembrando que os coordenadores de curso específico, essencialmente, têm algum apoio da divisão acadêmica, mas eles praticamente cuidam dessas coisas sozinha. E a quantidade de trabalho que vai ter para os coordenadores a partir de agora vai ser imensa. Tá? Esse que é o meu ponto. Obrigado.
Luciano, não temos mais inscritos? Voltar para a Raquel.
Eu acredito que quando a gente fez as discussões, né, na plenária, desde o PPC de 2021, né, o Marcelo está até aqui, ele pode confirmar, a gente pensou nisso, de fato, tanto que a gente colocou na nossa matriz de começar a extensão desde o início, né? Então, eu acho que o pensamento era esse. Eu só estou com um pouco de receio de como vai ser a viabilização disso, né? Queria só perguntar acho que a ideia é manter o histórico, né, de cada aluno. Como a gente vai ter uma coordenação de estágio e extensão, acredito que é possível, E, nesse sentido, acho que eu acato, então, o texto que o Edson, essa segunda, não a primeira, né, mas a segunda sugestão do total manter pelo menos 38 horas em atividades de extensão relacionadas ao BNC. Vou colocar no documento, recebi aqui. Mas não sei se a Prograde quer complementar alguma coisa.
Tá. Maurício, por favor. Depois pedi para Edson, se puder repetir só a redação. Ou mandar para alguém. Ah, você vai projetar? Então está ótimo. Maurício, por favor.
Boa tarde a todo mundo. Minha preocupação é a mesma do Luciano, né, na linha do que o Luciano falou. Entendo, né, que quando se o aluno já tiver colado o grau no BCT, quando ele for pedir a colação de grau no BNC, né, a gente vai ter lá a informação no histórico dele das 240 horas, mas a gente não vai ter o registro ali pronto, né, de onde veio aquelas horas, né. Então, a dúvida, acho que é mais para a Prograde, né, a gente vai ter esse registro, assim, isso arquivado em algum lugar para consultar facilmente, porque se for, aí acho que Raquel, né, já explicou aqui, acho que não teria problema, né? Então, acho que essa é a minha maior dúvida. Obrigado.
Fernanda.
Só fazendo um esclarecimento, né? No caso, o nosso repositório de informações é o CIGAR. Nós já temos esse módulo já em funcionamento para recepção de certificados de atividade complementar e também de atividade de extensão. Então, será possível, sim, fazer essa consulta sobre essa documentação com relação ao que já foi entregue. Inclusive, é importante manter esse banco de dados para evitar que o discente utilize o mesmo certificado mais de uma vez e que a gente faça aí uma dupla contagem com relação às atividades que ele apresenta. Então, esse repositório de informações temos, já está em funcionamento no módulo do CIGAR.
Obrigado, Fernando. O Edson pediu a palavra, depois a Márcia.
Apesar de ter feito a sugestão da parte em azul, eu acho que a coordenação do BNC deveria refletir bastante sobre isso. Por quê? Porque, apesar do repositório manter essa informação, buscar essa informação, em que atributo que você vai verificar, é pelo título que você vai verificar se aquele projeto tem relação com a neurociências, é pelo resumo, é pelo... Então, não me parece que é algo tão trivial. Tudo bem, eu sei que o volume de alunos colando grau num determinado momento não deve ser um volume muito grande, não sei do número agora atual, mas, de toda forma, é um trabalho. Então, de novo, eu não sei se vale a pena assumir esse risco de manter o trecho em azul. Agora, eu acho assim, se quer manter, acho que está contemplado que vai olhar para o todo, mas, operacionalmente, mesmo tendo a informação no repositório, eu tenho bastante dúvidas da facilidade de encontrar, de caracterizar determinada ação extensionista do aluno como sendo ou não sendo do BNC. A não ser que tenha... Claro, até entendo o seguinte, não, essa daqui eu sei que foi ofertada pelo BNC, então é fácil localizar, usar algum tipo de codificação. Talvez eu esteja preocupado à toa, mas é só chamar a atenção, porque pode ser que dê um trabalho.
Obrigado. A Márcia Alvim.
Bom, boa tarde a todas e todos. Também queria parabenizar a Raquel e a coordenação do bacharelado em neurociência por chegar novamente, né, aqui a avaliação do PPC. Minha dúvida é um pouco diferente da que a gente está discutindo, então, enfim, a ordem aí para você responder, em relação ao quadro 7, mas também a minha dúvida é em referente às questões de extensão. Vocês colocaram aqui no quadro 7 eventos extensionistas permanentes, né, do bacharelado em neurociência. E aí a minha dúvida, o quão permanente, né, assim, porque são vários projetos aqui, incluindo um podcast, e aí pensando que um projeto pedagógico pode durar 8 anos, um prazo maior, desejando isso, na verdade, né, que dure um prazo maior, o quanto vocês também não estão aqui indicando coisas que talvez na prática sejam dificilmente cumpridas, né? Enfim, então minha dúvida é, vocês realmente conseguiriam anualmente atender a todos esses projetos extensionistas? Será que não seria mais fácil? A gente não está inserindo no PPC nem as disciplinas de opção limitada para não se comprometer tanto, né? Então, talvez esse compromisso declarado no PPC não vai ser um problema na execução para o curso? Então, a minha dúvida é nesse sentido. Tá. Parabéns.
Obrigado, Márcia. Marcelo Pires está inscrito.
Parabéns também pela apresentação, enfim, pelo projeto. Minha dúvida, retomando um pouco a discussão anterior sobre a obrigatoriedade de ter as atividades de extensão de neurociência, eu gostaria, se você puder trazer aqui, quais foram as discussões que levaram a essa conclusão de que é obrigatório, de que seria obrigatório ter essas atividades de extensão, que o egresso tenha que ter essas atividades de extensão para a gente poder entender a necessidade, visto que outros cursos que passaram aqui não exigiam essa necessidade de ter a atividade de extensão ligada ao bacharel, enfim, a graduação, ao curso específico. Obrigado.
Voltar para Raquel e Fernanda. Raquel.
Bom, vou começar pela última pergunta, que acho que conversa também com a pergunta do Edson. Eu acho que a gente começou a discutir isso já para o PPC de 2021, né, quando a gente começou a pensar na curricularização de extensão. O BNC tem projetos que já são de extensão, que já são antigos, né? O Ativamente acho que é um dos principais exemplos. E a gente tem também a Semana do Cérebro, é um evento internacional que acontece todo ano, em março, né? E que a gente também já participa há pelo menos 10 anos, né? Desde que eu entrei aqui na UFABC. Né? Tem muita coisa de extensão em neurociência, né? Não só nacionalmente, como internacionalmente. E a gente, acho que quando a gente viu, né, começou a conversar sobre a curricularização da extensão, foi uma coisa meio natural de incentivar esses projetos que já aconteciam, né, nessa área. E a gente acredita que não teremos dificuldades assim, com relação a esses projetos. Seria uma forma de incentivar ainda mais a formação dos alunos na área, né? Não só, então, além, né, de toda a formação científica, mas também como fazer projetos de extensão nessa área. Então, acho que foi algo natural, em nenhum momento se questionou isso na nossa plenária, né, nem no PPC de 2021 e nem agora na nova revisão. Então, eu realmente acho que precisaria manter, assim, se fosse retirar, acho que teria que voltar para a plenária, sabe? Com relação ao quadro 7, né, na verdade, foi meio que seguindo um modelo que já estava, então, os outros cursos também, acho que acho que é no sentido de um esforço, né, de ter esses projetos e de todos os cursos fomentarem esses projetos. Eu não sei se seria adequado, talvez, mudar a palavra permanente para periódico. Aí pergunto até para a Prograde.
Permanente, né? Tá. A resolução CONCEP 253, ela ficou com essa menção, eventos extensionistas periódicos permanentes do curso. Então, esse nome permanente talvez não tenha sido melhor mesmo, Márcia, concordo com você, mas é o nome que ficou na resolução, né? Então, esse quadro ele está trazendo o nome que já estava previsto ali na resolução que nós aprovamos aqui.
São projetos que a gente já vem ofertando, nossa, acho que ativamente há uns 10 anos, de fato. É, Semana do Cérebro também, a UFABC para Todos, acho que é um evento já, né, de toda a UFABC. Eu acredito que são projetos que a gente vai conseguir ofertar, talvez não sempre de forma anual, talvez, mas acho que a ideia, e até por estar no PPC, acho que aumenta a responsabilidade da coordenação de curso, né, junto com a coordenação de extensão, de realmente fomentar isso, né? Então, acho que o nosso compromisso é de manter.
Talvez só um apontamento para conversar com a resolução CONCEP, né, de extensão, unificar a nomenclatura ali, periódico permanente, não só permanente, né, para saber que estamos nos referindo àquela categoria especificamente. Só uma observação, mas também concordando que talvez esse nome permanente não tenha sido o mais adequado lá na resolução. Edson pediu a palavra? Foi.
Porque tem relação com essa questão. No fim das contas, esse modelo que nós preparamos lá na PROEC, que os cursos têm seguido, na verdade, ele está condizente. Se a gente subir um pouquinho e olhar para o quadro 6, o artigo 20, né, que a Fernanda, inclusive, mencionou, ele fala disso, né, eventos extensionistas periódicos permanentes do curso. Então, quando nós fizemos o desenho do modelo, nós tentamos contemplar tudo isso. Eu, particularmente, quando eu vi esse artigo na resolução, eu não gostei dele, mas a resolução é a primeira, né, a gente vai, estamos tocando a reformulação dos PPCs, mas sabemos que talvez para a próxima reformulação do PPC nós revisemos a resolução de extensão e aí talvez possamos, inclusive, pensar em remover dos PPCs a lista dos eventos periódicos permanentes, talvez colocar isso como um anexo, enfim. Mas, no fim das contas, acho que todas as coordenações de curso estão fazendo isso, por quê? Por conta da resolução que cita o artigo 20, e aí, quando nós, na PROEC, desenhamos um modelo, nós entendemos que tínhamos que contemplar isso. E, no fim das contas, era opcional mesmo, listar ou não listar eventos periódicos permanentes, porque nem todos os cursos têm, né, eventos periódicos permanentes.
Não temos mais inscritos. Vou voltar a palavra para a Raquel. Eu acho que seria interessante fazer um apanhado, então, do que a relatoria acata, então, de todas as questões colocadas e como fica a proposta final.
Acato a sugestão do professor Edson, né, do texto, então ficou. Deixa eu colocar aqui. Que para a integralização do curso, né, o aluno deverá cumprir as 278 horas de atividades extensionistas, incluídas as 240 horas previstas no BCT, e desse total, pelo menos 38 horas deverão consistir necessariamente de atividades de extensão relacionadas aos conceitos e habilidades do BNC. E aí, no quadro 7, né, mudei o título para eventos extensionistas periódicos permanentes do BNC. E acho que as principais questões foram essas, né?
Que eu anotei foram essas duas questões. Não sei se tem mais alguma que nos passou aqui. Não? Então, entendo que com essas sugestões acatadas pela área demandante, temos uma proposta. Pergunto se tem mais algum comentário, alguma questão. Bem, não havendo mais comentários e questões, e tendo a área demandante acatadas as sugestões discutidas, eu entendo que temos um projeto para deliberar. Então, em regime de votação, os favoráveis à aprovação da revisão do projeto pedagógico do curso de bacharelado em neurociência, com as alterações propostas, os favoráveis permaneçam como estão, contrários se manifestem, abstenções, aprovado por unanimidade. Obrigado, Raquel. Bem, podemos seguir para a discussão da proposta de revisão do projeto pedagógico do curso de licenciatura em ciências biológicas. A relatoria está com a Fernanda, presidente da comissão de graduação, e a professora Adriana Pugliese.
Bem, então, da mesma forma, né, este projeto pedagógico da licenciatura em ciências biológicas é o último das licenciaturas, né, então vamos fechar aqui uma fila das licenciaturas com a professora Adriana. Este projeto foi aprovado na comissão de graduação também na sua sessão extraordinária, que aconteceu no dia 10 de agosto, e do mesmo modo como aconteceu com as demais licenciaturas específicas, a licenciatura em ciências biológicas passou muito recentemente por este conselho, então esta versão de projeto pedagógico traz como novidade especialmente a curricularização da extensão implementada dentro do projeto. Também tivemos uma alteração no projeto pedagógico durante a sessão de discussão da comissão de graduação com relação à versão que veio do Conselho de Centro, mas eu vou passar a palavra à professora Adriana para ela detalhar na sua apresentação.
Dá para ouvir? Dá. Então, isso como Fernanda comentou, a gente tem um PPC aprovado no ano passado, atendendo a resolução de formação de professores, a resolução de 2019, e aí esse PPC, a gente tem algumas outras coisas, mas basicamente é a incorporação das atividades de extensão. Pode ir. Então, aqui a gente listou as principais mudanças, né? A gente teve uma mudança na carga horária do curso, mudanças pontuais em disciplinas, nomes, disciplina, enfim, inclusão, inserção de carga horária extensionista, mudanças de quadrimestre de oferta de disciplinas, carga horária de atividades complementares, carga horária extensionistas em disciplinas obrigatórias e inserção da disciplina de gênero como obrigatória da LC, da licenciatura em ciências biológicas. Pode passar, por favor. Então, aqui é só, esse quadro está no PPC, a gente fez as mudanças, né? Na verdade, a gente tinha, quando o PPC foi para a regulação, parte desses requisitos ali, eles tinham sido suprimidos porque, a princípio, a universidade entendia que as licenciaturas não precisassem mais ter atividades complementares no seu currículo. E aí a gente precisou modificar isso porque, por conta de uma questão da diretriz da grande área de ciências biológicas, a gente tem uma recomendação para que ainda tenha atividades complementares. Então, houve também mudança dessa carga horária em relação a quando retornou, né, da regulação. Pode passar, por favor. Aqui, mudanças pontuais em disciplinas. Então, uma disciplina que era compartilhada com o bacharelado de ciências biológicas, houve mudança do nome e código da disciplina, a gente incorporou. Pode passar. A disciplina de práticas de ciências do ensino fundamental, a gente teve uma mudança de nome e distribuição do TPI. A disciplina hoje chama Práticas de Ensino de Ciências no Ensino Fundamental, só para seguir um padrão de todas as disciplinas de prática de ensino do nosso projeto pedagógico. Mais uma, por favor. E aí a gente também fez a inclusão de três disciplinas como recomendações para uma disciplina de fim de curso nossa, que é a disciplina de instrumentação para o ensino de ciências e biologia, que não tinha nenhuma recomendação no catálogo de disciplinas. A gente incluiu essas três recomendações, entendendo que essas disciplinas são disciplinas importantes para os alunos cumprirem antes de virem fazer a disciplina de instrumentação. Pode passar, por favor. quadrimestre de oferta. Pode passar mais um. A gente fez duas mudanças. Essa disciplina de bioquímica já tinha sido pedido para que ela fosse trocada, né, alterada de quadrimestre no PPC do ano passado, mas não era possível fazer isso, não foi possível, por conta de uma urgência da aprovação do PPC, porque ela estava fora do quadrimestre de oferta de bioquímica da universidade. Aí a gente trocou o quadrimestre, então a disciplina passou do sexto para o oitavo quadrimestre, e aí, por conta disso, a gente trocou a disciplina de práticas de ensino do oitavo para o nono, e aí a gente mantém a indicação do número de créditos por quadrimestre. A gente não ultrapassa os 20. Pode passar, por favor. Aí, a questão que eu estava falando das atividades complementares, o curso de a grande área de ciências biológicas tem, pela sua diretriz, pode passar uma, por favor, um trecho da diretriz, né, do parecer do Conselho Nacional de Educação, fala sobre essa questão da necessidade de atividades complementares. Então, a gente seguiu o padrão dos demais cursos. Quando não tem um valor determinado, a gente colocou 48 horas de atividades complementares. Pode passar, por favor. A questão da carga horária extensionista. A gente tem quase toda a nossa carga horária extensionista, ela é realizada via LCNE, que é o nosso curso de ingresso, e as atividades complementares, isso foi uma coisa que a gente deixou, foi até solicitado para que ficasse explícito no texto do PPC, que as atividades complementares com caráter extensionistas, elas não fossem contabilizadas na carga horária extensionista mínima do curso. Então, a gente também colocou um trechinho. Pode passar, por favor. E aí, aqui, esse quadro nosso tinha detalhes da LCNE, da LCB, e aí a gente tinha colocado que faltariam 5 horas para que o aluno completasse a carga horária extensionista na biologia. E aí, como gerou muita confusão, o que, que era? Ah, vai ter que fazer a mais, não vai ter que fazer a mais? A gente seguiu o padrão das outras licenciaturas e deixou carga horária total do curso 3.268 horas, carga horária extensionista 327, desculpa, arredondando. E aí, embaixo, tem essa frase dizendo, né, que as atividades complementares não poderão ser creditadas como carga horária extensionista, mesmo que a atividade realizada tenha esse caráter. E aí a gente indica que essa carga horária de 10% das atividades extensionistas, elas deverão ser cumpridas como descrito no quadro 8. Pode passar, por favor. E aí o quadro 8, ele ficou ali com umas linhas, mas no texto que vocês receberam, aquela parte de 131 horas não tem divisão ali. Então, essas 131 horas são contempladas, podem ser contempladas no artigo 5, 11, saiu o 12º e os outros lá 5 e 11, enfim. O artigo 20, o 22, enfim, a gente foi separando, né? Então, essas 131 horas, elas podem transcorrer ao longo desses artigos. 96 horas... em disciplinas obrigatórias, 100 horas em estágio, e essas 100 horas, elas vêm já lá da LCNE também. Pode passar, por favor. Aqui são as nossas disciplinas obrigatórias com carga horária extensionista. Então, ao lado ali, as três primeiras, elas são disciplinas que o aluno já cumpriu lá na LCNE, por isso tem LCNE ali entre parênteses, e as últimas quatro são do nosso curso, que tem carga horária extensionista. Pode passar. E aí, a gente fez uma troca, a gente colocou uma disciplina de gênero, a disciplina Diversidade de Gênero e Formação de Professor. Ela, antes, era considerada uma disciplina de opção limitada, e a gente traz ela como uma disciplina obrigatória para o curso. Ela não consta ainda na LCNE, mas a ideia foi atender, né, a resolução Consune, que trata da questão da política de gênero na universidade. Pode passar, por favor, e é isso. Obrigada.
Colocar em discussão, então, a proposta do projeto. Eu tenho duas questões. Posso? Você cita uma mudança de quadrimestre aí de duas disciplinas, se não me engano, né? E a argumentação que você coloca é que a necessidade de manter aí o número máximo de créditos no quadrimestre e tal, que é óbvio, é muito razoável, né? Mas a minha preocupação é se elas coincidem com outros cursos e isso foi também observado. Essa é uma questão, porque, por princípio, né, da gente compartilhar. E uma na tua fala me chamou a atenção, mas isso nós temos em alguns outros projetos também colocado essa questão, de que atividades extensionistas não sejam consideradas atividades complementares, né? E aí, baseado numa recomendação do Conselho Nacional de Educação de 2001, onde me parece que eles nem discutiam a questão da extensão, pelo menos com a abordagem que a gente tem dado agora, e na validação das atividades complementares, da nossa parte, pelo menos, sempre havia uma preocupação de interação com a comunidade. Tanto que a gente considera trabalhos voluntários em ONGs, em entidades, mas tanto quanto as atividades culturais, atividades esportivas, né, de práticas esportivas e culturais e tal, me surge um questionamento, né, se realmente está escrito que não pode, ou nós deduzimos que não pode a partir de uma resolução de 2001, que não tratava dessa discussão. Se na recomendação agora, né, nas recomendações recentes que são das diretrizes para a extensão, se há algo que explicite isso, né? Porque a minha preocupação é que, eventualmente, a gente acaba criando dificuldades para nós mesmos, e a partir de justificativas de resoluções do Conselho, mas sem pensar do ponto de vista dos princípios, né? Porque essas atividades complementares, ela tem como intenção, ou sempre tiveram como intenção, fazer com que o aluno seja um cidadão que interaja com a comunidade, com do seu entorno, com outras, tenha outras práticas além, né, da prática só das atividades de ensino, de aprendizado direto na universidade, né? E a extensão faz, se não isso, né? Então, é uma dúvida que, na sua fala, me surgiu em outros também, mas tem variado isso, né? Tem tido, me parece, uma variação com relação a essa interpretação, a esse entendimento, e eu me pergunto se a gente não cria dificuldades dizendo não pode ser, né? A partir de uma recomendação que não conversa muito, uma resolução lá de 2001 com uma resolução, acho que foi de 2012, né, do Conselho Nacional de Educação sobre a extensão, que fez 10 anos o ano passado, né? Então, é um questionamento mesmo para a gente pensar um pouco e talvez não criar tantas amarras para nós mesmos, né? Sim, não temos outros inscritos.
Na verdade, a primeira, professor, era em relação ao quadrimestre. No curso da licenciatura, bioquímica era ofertada durante a demanda reprimida de bioquímica. Então, a gente estava fora do quadrimestre da universidade, de modo geral. E aí, isso foi questionado. Então, assim, mas e se não houver essa demanda reprimida, então a disciplina não vai ser ofertada? Então, seria importante que bioquímica fosse ofertada junto com todos os cursos que têm essa disciplina como obrigatória, e foi isso que a gente fez, porque ela estava errada, e aí a gente acertou. E aí, por conta disso, a gente mudou uma outra disciplina para não sobrecarregar aquele quadrimestre passado os 20 créditos recomendados. A segunda questão, talvez eu não tenha me expressado bem. O aluno até pode, ele pode fazer, se ele quiser fazer as atividades complementares, pegar a tabelinha de atividades complementares e fazer atividade extensionista, ok. Ele só não pode usar a mesma atividade como isso, entendeu? Então, se ele quiser fazer os 10%, ele fez lá os 10% do curso, 327 horas de extensão. Ah, eu quero fazer as 48 horas em extensão? Ok, mas aí são 48 horas fora, entendeu? É, é isso que está escrito. É. Tá, obrigada.
A Rena, por favor.
A explicação, porque daí a segunda disciplina que a gente mudou, porque mudamos bioquímica, é uma disciplina que só a gente tem. Então, a gente pode fazer ela no quadro que convém melhor para os alunos.
Obrigado, Rena. Edson.
Primeiro, parabenizar também a coordenação da licenciatura em Ciências Biológicas. É, mas a última fala, em relação à pergunta do professor Dácio, me deixou um pouco de dúvida. Que, se puder posicionar logo abaixo do quadro 7, onde tem essa redação que relaciona atividades complementares com atividades de extensão, eu tendo a achar que a redação que está lá deixa dúvidas sobre o aproveitamento. Página 37 do PDF. Ah, é que está no DOC, né? É, logo após o quadro 7. É porque a redação... É, aí, ó, essa redação. Essa redação diz o seguinte, né, Ló, na terceira linha, as atividades complementares realizadas não poderão ser creditadas como carga horária extensionista, mesmo que a atividade realizada tenha esse caráter. Então, assim, pela última fala, eu entendi que a ideia não é não creditar, mas não computar duas vezes. E me parece que essa redação não é exatamente isso.
É,
né?
Leva essa interpretação de que não
talvez,
pode... Não
talvez
pode...
possamos pensar numa redação que... talvez atividades complementares já computadas, alguma coisa do tipo. Eu teria que pensar numa redação, porque tal como está aí, eu tenho a leitura de que... É, atividade de extensão não pode ser computada como atividade complementar. Enfim, também a gente pode pensar numa redação. Eu posso pensar aqui numa redação, mas... Tá, ok.
Tá, é essa redação aí que tem uma afirmação que não pode ser creditada e depois só, tem um só que não ali, mas fica meio dúbio, né? Bem, estão vendo uma redação mais clara só para essa questão. É, não tem mais inscritos? Acho que o trabalho é essa... Isso. Acho que é desnecessário mesmo que tenha o mesmo caráter, né? Porque é uma atividade extensionista, ela tem este caráter, né? A ideia tá clara, mas até amanhã cedo. Edson tem ali uma proposta que elas fizeram. Fica mais claro, né?
Tenho dúvida se precisa do mesma, né? Então, talvez uma atividade complementar não poderá... É, talvez não precise de uma mesma, né? Talvez uma atividade complementar não poderá ser computada como carga horária extensionista e como atividade complementar.
Simultaneamente, é. Não pode contar duas vezes a mesma atividade. É isso. Bem, entendo que está acatada essa sugestão aí, com essa redação. É, temos mais inscritos? Aqui, Renata, por favor.
uma consideração de perfumaria, e só para padronizar com os outros cursos que já passaram por aqui, na página 5, se eu não me engano, do PPC, só separar o tempo mínimo e máximo para integralização. Normalmente, os cursos têm separado. É lá bem no comecinho. Aí. Ó, tá 12, 24 meses, está vendo? É, só separar, porque todos os cursos têm separado o tempo mínimo e aí na linha de baixo o tempo máximo. Só isso.
Perfeito. Então, o projeto pedagógico do bacharelado em ciência da computação foi aprovado na comissão de graduação, em sessão realizada no dia 3 de agosto de 2023. A princípio, o projeto seria discutido na semana passada. Precisamos remanejar o ponto, então chegamos aqui com o que seria o último projeto pedagógico de bacharelado, excetuando as engenharias. Então, eu vou passar a palavra ao professor Jerônimo para fazer uma apresentação e aqui já fazendo o destaque que tem uma inovação prevista no projeto pedagógico do BCC com relação ao tempo de integralização dos estudantes que pretenderem se formar neste curso.
Obrigado, Fernanda. Boa tarde a todas e todos. Antes de mais nada, eu agradeço a todos envolvidos, a nossa plenária, ao Conselho de Centro, à CG, que foi muito útil. E, bom, nós estamos fazendo essa revisão de um curso que não mudava desde 2017, não faz tanto tempo assim, mas as mudanças são grandes. Essa é a equipe de trabalho, que parece que não é pequena, mas, na verdade, o trabalho foi muito extenso. E dessa equipe também, no meio do caminho, nós acabamos, não perdendo, mas não estivemos mais com três dessas pessoas que saíram da UFBC. Esse processo, então, começou em 8 de 2021, nós formamos 5 grupos de trabalho, um para revisão regulatória, porque houve mudanças necessárias, um pouquinho adiante eu vou falar disso, pela curricularização da extensão, questões a respeito de estágio, que são menores e não chegam a merecer muito de atenção, não mudou tanto, o trabalho de conclusão de curso, que tinha problemas, as emendas e estrutura curricular. Nós fizemos reuniões periódicas, não só reuniões periódicas, mas também chamamos a plenária para participação várias vezes, nós coletamos muitas informações e pedidos de docentes e, no final das contas, chegamos a algumas conclusões. Alguns pontos eram mais importantes e precisaram ser abordados com um pouco mais de atenção. A principal delas é a dificuldade de progresso dos alunos. Havia muitas reprovações, muita dificuldade de vários alunos de seguir pelo curso. Nós descobrimos algumas coisas a respeito disso no meio do caminho. Havia, claro, a necessidade de curricularização da extensão. Havia problemas recorrentes com o que a gente chama de projeto de graduação em computação, que é o nosso TCC. especialmente porque ele vem sendo feito de maneira dividida em três partes, e isso gerou diversos problemas, inclusive a tentativa de usá-lo como disciplina de opção limitada de outros cursos, o que gerou um monte de complicações, sem falar que às vezes o aluno começava com um orientador, depois voltava 2 ou 3 anos depois com outro orientador. Então, são diversas coisas que nós precisamos mudar. E também uma coisa muito importante, que é a adaptação aos novos referenciais de formação da Sociedade Brasileira de Computação, que, nesse momento, foi uma mudança maior do que costumava acontecer. Foi uma mudança grande, então a SBC trouxe vários perfis de egresso, trouxe várias competências para serem mapeadas nas disciplinas da grade, então precisou de um pouco mais de atenção a isso. Essa reformulação da grade, então, aconteceu da seguinte forma. Nós sabemos que os alunos não conseguem progredir porque nós temos disciplinas demais. Então, algumas disciplinas, não só demais, mas algumas delas estavam muito condensadas também. Então, algumas disciplinas foram divididas, o mesmo conteúdo é feito em 2 vezes o tempo, a grade fica menos densa também, nós tentamos colocar todo o quadrimestre com menos de 20 créditos sugeridos. Uma disciplina historicamente difícil foi removida, o curso ficou mais longo, ele ficou com 5 anos, e o motivo não é a inclusão de extensão, é porque nós realmente achamos que os alunos precisam de mais tempo para fazer o curso. Todos eles, ou quase todos, trabalham e todos relatam que têm dificuldade para fazer todas aquelas disciplinas. E o TCC novo, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Então, o que acontece com a grade? Nós pegamos 2 disciplinas que são bastante fundamentais e difíceis, tradicionalmente difíceis, que são análise de algoritmos e matemática discreta, e dividimos em 2. Dividir em 2 significa aqui colocar mais ou menos o mesmo conteúdo, só que com mais tempo, o dobro do tempo. Mudamos o nome de uma outra, uma delas também vai mudar o nome e mudar o conteúdo só para atualizar, que é paradigmas de programação, que a prática hoje da disciplina é programação funcional, então isso mudou. Foram removidos lógica básica e programação matemática. Lógica básica porque nós entendemos que elas não estava dialogando tão bem com o curso, estava sendo um motivo de retenção e não era essencial nesse curso para esses alunos. Programação matemática também ela era um motivo muito grande de problemas, era a disciplina campeã de reclamações dos alunos todos os anos, nas pesquisas que nós fizemos. Normalmente, essa reclamação chega como o professor é muito ruim. Mas aí você põe 5º professor diferente na disciplina e continua sendo professor muito ruim. Então, isso é uma dica de que talvez a disciplina não esteja no lugar certo. As pessoas que pesquisam na área concordaram que ela não era necessária nesse momento, então a gente removeu. Entram, então, 2 outras também, uma de 2 créditos, metodologia escrita científica para a ciência da computação, e uma de 4 créditos, interação humano-computador, que a plenária, por grande maioria, concordou que seria importante entrar. Aqui, nessa tabela, aumentam 6 créditos. Né? Somam 8 lá em cima, tiram 8, depois mais 6. Mas nós também sabemos que o nosso curso tinha 6 créditos a mais do que o necessário de OL, então eles foram removidos, no final das contas, não há acréscimo de créditos no total do curso. Uma mudança relevante também, uma disciplina obrigatória, que é Computadores, Ética e Sociedade, que é uma disciplina que tenta trazer um olhar um pouco menos técnico para a computação, que é obrigatória também no futuro bacharelado em Ciência de Dados, teve um tópico incluído, que é o papel de diversidade de gênero, étnico-racial, etária e cultural na produção ética da tecnologia e serviços. Eu agradeço à direção do centro por ter ajudado na articulação para essa inclusão. Né? Novas disciplinas de opção limitada. Algumas delas passaram a CG já no ano passado, eu não sei se o ano retrasado também. Todas as disciplinas técnicas, desenvolvimento guiado por tipos, foi criada por 2 professores nossos. Projeto avançado também, visualização de dados e informações. As outras, otimização linear e a antiga programação matemática, que, como nós tiramos da grade, passou a ser opção limitada. E teoria das filas, que já existia na engenharia e foi aproveitada a pedido de um docente. Então, temos 5 novas disciplinas OL. O tempo de integralização, esse é um ponto muito importante, conversando com alunos, a gente percebe que realmente eles precisam trabalhar. Não é mais uma época como aquela em que eu e várias outras pessoas aqui estudamos, e as pessoas que iam para a universidade eram muito poucas, eram aquelas que podiam ficar o dia inteiro na universidade. Eu ficava das 7 da manhã até quase 11 da noite. A maioria dos nossos alunos não pode fazer isso. Eles não têm como fazer isso, eles têm que trabalhar. Então, não tem como esperar que eles cumpram uma grade densa, difícil, porque, ainda que caiba tecnicamente no horário que ele tem livre, se ele reprovar uma disciplina, ele quebra todo o horário dele por 1, 2 anos e demora muito mais para se formar. Outros bacharelados em computação têm também aumentado o tempo para 5 anos. A Unifesp, a USP, a Unicamp são exemplos importantes. Então, o tempo... nós também fizemos um levantamento nos últimos 2 anos, todos os formandos, todos os últimos 2 anos, e nós descobrimos que ninguém se formou em 4 anos, 0 pessoas formaram em 4 anos. O mínimo é 5, a média é 7,8 anos, desvio padrão 2 e pouco, e a moda é 6. É esse histograma que está ali. Né? Então, dá para perceber que está um pouco fechado perto dos 6 e 7 ali, e que se a gente deixar mais espaço, essa grade, provavelmente esses alunos vão reprovar menos e vão conseguir se formar, talvez até em 4 e poucos anos. Né? Isso é importante. Aqui, eu acho que, se não me engano, são 77 alunos formados em 2 anos, o que significa que isso não tem um efeito bom, olhando para a matriz Andifes, a gente está, de repente, perdendo recursos, né? Porque não é só o nosso curso que talvez faça isso também, outros devem ter o mesmo problema. E eu acho que realmente faz sentido olhar para isso, e eu sugeriria no futuro que outros cursos também olhassem para essa questão, e que a universidade também pensasse maneiras de não manter, não exigir, ao mesmo tempo, no diurno e noturno, porque nós vemos que o perfil do diurno é claramente diferente do noturno e que os do noturno realmente poderiam utilizar um tempo um pouco maior para integralizar. A grade sugerida, eu não espero que ninguém leia tal slide, não é essa a ideia. A ideia é só olhar a figura. A linha à direita é a linha dos 20 créditos. Lá em cima, em cinza, está o BCT. O verde clarinho são as de opção limitada, vermelho é livre, e o resto, em azul, são as disciplinas obrigatórias do BCC. Então, ele vai afunilando e ficando menor, então a gente vai exigindo menos do aluno ao longo do tempo, porque a gente sabe que ele vai precisar refazer disciplinas, ou que ele vai precisar de tempo para outras atividades, eventualmente projetos de extensão, porque não adianta eu transformar a extensão em projeto e não colocar tempo na grade para que ele faça. Então, no finalzinho, tem lá 8 créditos num, 8 créditos no outro. Lá no final... tem o TCC, que na verdade é um ano inteiro, a gente vai fazer informalmente no começo do ano, até terminar. A ideia é que ele se matricule, como no bacharelado da matemática, que foi a sua na outra reunião, se matricule só quando estiver com o trabalho pronto. Então, tem um espaço reservado para esse trabalho, embora não seja de maneira oficial uma disciplina. Ela fica só lá no finalzinho. Então, é só para mostrar que a gente tenta colocar espaço para que os alunos façam as atividades dele fora da sala de aula, senão aquele I que nós temos na descrição das disciplinas não faz sentido. Bom, o que mudou, então, de 2017 até agora? Tem as mudanças aqui do BCT e do BCC. Em especial, atividades complementares do BCT passam de 120 para 48, extensão do BCT passa para 240, e o BCC vai passar para 88. A carga total de disciplinas do BCC, ela diminui, um pouco. Mas isso porque a gente diminuiu a quantidade do TCC que é considerado disciplina. Se não, como eu mostrei naquele primeiro slide lá atrás, não tem diferença. O que muda é só o TCC. O total, no final das contas, contando extensão, passa de 392 para 3280, que não é uma mudança tão grande assim. A porcentagem de obrigatórios e livres, estamos dentro da nossa regra interna. Obrigatórios temos 73,9%, a OAL tem 8% e livres 5,8%. Uma coisa que foi uma preocupação do grupo é o efeito sobre a educação didática. Nós temos 124 créditos em uma grade, não contabilizando BCT, TCC, álgebra linear, que não são diretamente alocados por nós, mas esses créditos são idênticos da carga da grade antiga. Então, a gente fez um estudo aqui, e dá para ver ali, nas duas colunas do meio, tem a diferença de créditos em cada quadrimestre, do BCC. Antigamente, nós tínhamos 34 no primeiro quadrimestre, que é muito pouco, então tinha muito professor querendo dar aula e pouca disciplina para entregar para eles. No meio do ano, tinha 48, que é muito ruim, e depois 42. Nós tentamos equilibrar um pouco mais, então o Q1 tinha baixa demanda para o docente, então a gente aumentou. Né? O Q2 tinha uma dificuldade de locação, a gente reduziu. E o Q3, nós mantemos, mas nós sabemos também que PI vai ter menos um crédito que fica no Q3, então isso aí deve dar uma pequena melhorada também. Né? O trabalho de conclusão de curso é semelhante em espírito ao do BMAT, que passou na semana passada, mas é obrigatório. Né? Então, o aluno se matricula ou registra o início de orientação no CMCC, com um ano de prazo. Esse ano de prazo não está explicitamente no projeto pedagógico, ele vai ser colocado como norma depois, mas ele se matricula em TCC em computação só quando estiver preparado para a defesa. E a disciplina conta 12 créditos. E, finalmente, extensão. Nós colocamos exatamente 10%, não vamos colocar menos, colocamos exatamente o que precisa. Não temos ainda disciplina extensionista, isso é uma questão bastante difícil, nós ficamos 2 anos discutindo muito esse assunto, um grupo foi criado só para discutir extensão, nós decidimos ficar, por enquanto, com projetos de extensão apenas. As tentativas de viabilizar disciplinas esbarraram em dificuldades diversas, nós continuamos tentando, temos ideias para disciplinas, mas elas não existem ainda. Com obrigatórias, provavelmente não vai haver, talvez nós consigamos colocar a opção limitada, mas existem dois problemas, um que é a plenária entendeu que a carga horária da grade já está muito alta, então mais uma obrigatória criaria uma dificuldade, porque ela não tem como entrar no lugar de alguma outra, e também porque a concepção da disciplina de extensão em computação envolvia questões relacionadas a pré-requisitos que a gente não conseguia satisfazer facilmente só com disciplinas, e que talvez precisasse de outras formas de viabilizar. Mas é uma coisa que nós continuamos tentando fazer. Então, nós temos as regras para extensão bastante abrangentes, nós tentamos colocar tão aberto quanto possível, exceto que no TCC extensionista e estágio extensionista, nós limitamos a 24 horas para evitar alguns tipos de possíveis distorções. No mais, fora isso, isso aqui está bastante parecido com a proposta do bacharelado de matemática, com quem nós interagimos bastante ao criar essas regras. É isso. Fico à disposição.
Então, colocar em discussão a proposta de revisão do bacharelado em ciência da computação. Jefferson.
O comentário que foi feito, que a questão, a preocupação com a questão da matriz Andifes, de custos, do fato de ser fato chocante de que os alunos não conseguem concluir o curso em 4 anos, então eu queria enfatizar assim, o apoio a essa ideia de realmente passar aumentar em 1 ano o curso, a duração sugerida do curso de computação. Tá, obrigado.
Obrigado, Jefferson. Edson?
Primeiro, parabenizar também a coordenação do bacharelado em ciência da computação. Acompanhei um pouco de longe, todo o trabalho aí de mais de 1 ano, acho que quase 2 anos aí de trabalho de reformulação do PPC. Acho que é uma proposta que inova, no sentido de trazer a questão dos 5 anos, que acho que é uma discussão que talvez precise ser feita, no âmbito da universidade. Eu acho que tem uma questão que talvez nós precisamos providenciar em termos de dados, que é quando se coloca, por exemplo, e aí eu não sei, Gerando, quando se coloca, por exemplo, 7,88 como média, porque nós temos a questão... Eu por exemplo, já orientei alunos na pós-graduação que fizeram BCT, depois fizeram mestrado em computação comigo, depois voltaram para fazer o bacharelado em ciência da computação. Orientei alunos que fizeram BCT, engenharia da informação, depois BCC, a computação. Então, talvez, se a gente pudesse gerar um relatório aí depois de a média, mas no primeiro curso, quer dizer, quando é o primeiro curso, quando é o segundo, quando é o terceiro... Talvez nos ajude, inclusive, a dialogar com essa preocupação que o Jefferson traz prontamente, que é essa questão dessa média. Então, de fato, em tempos de PDI, em que nós estamos aí discutindo a formulação do nosso próximo PDI para os próximos 10 anos, talvez ter dados nessa linha nos ajude, inclusive, a criar metas, que nos ajudem a lidar com essa preocupação da duração, do tempo de duração, de integralização que os nossos alunos têm. Mas entendendo também que é difícil comparar a nossa realidade com a realidade das outras universidades, porque o nosso projeto é um projeto diferenciado que permite que os alunos façam todas essas trajetórias distintas, né? E que traz também o grande desafio da oferta, né? Da oferta, das coordenações conseguirem ofertar dentro da matriz de sugestão, que também traz dificuldade para o aluno, porque, no fim das contas, existe toda a liberdade de percurso, mas, no fim das contas, existem os recursos, né, daquilo que a gente consegue ofertar. Então, acho que, no mundo ideal, nós deveríamos conseguir ser mais adaptativos, né, a essa realidade, mas acho que ainda não conseguimos. Mas podemos continuar tentando. Obrigado.
Obrigado, Edson. A Mariana Mêncio.
Estão me ouvindo? Boa tarde a todos e todas. É só uma contribuição, na realidade, não sou da área, sou do planejamento territorial, mas dentro dessa perspectiva que você colocou, da dificuldade de cumprir o curso, tendo visto os alunos do noturno, do matutino, nós passamos um problema semelhante no BCH, do Bacharelado de Ciências e Humanidades, com relação à questão da extensão. E eu vi que vocês fizeram uma opção clara em não colocar a disciplina extensionista. E aí a minha pergunta é nesse sentido, será, não, eu entendo todas as dificuldades, mas é só para a gente refletir, que não seria uma vantagem para esse aluno que tem tanta dificuldade em correr atrás de outras atividades extensionistas, utilizar a disciplina para poder integralizar esses créditos? É só para a gente refletir. Obrigada.
Depois eu volto para Jefferson. Jefferson não, Jerônimo.
Não, só porque quando a gente pensa em 5 anos, né, a gente tem que... Eu costumo ver mais a grade em quadrimestre, quantos quadrimestres vão ser realizados. Eu percebo, por exemplo, que muitos cursos aqui, eles estão passando aqui com 3.200 horas, o que dá, em média, por volta de 10 quadrimestres. Um pouquinho mais. E essa proposta de 5 anos, se for 5 anos fechado mesmo, a gente teria justamente o aluno entrando no segundo quadrimestre de 2024 e ele se formaria no primeiro quadrimestre de 2029. Que, para mim, é um tempo bastante, vamos dizer assim, bastante extenso no meu ponto de vista. E, principalmente, por não fechar exatamente no ano. Ele vai terminar justamente no primeiro quadrimestre de 2029. Você mostrou uma análise falando sobre os alunos que terminam no ano, né, no primeiro, no segundo, no quinto, no sexto, no sétimo, mas se refinar, dá para identificar aonde o aluno, em que quadrimestre o aluno está se formando? Obrigado.
Marcelo, não temos inscritos, por favor, Jerônimo.
Os comentários. Primeiro, obrigado, Jefferson, pelo apoio. Edson, também concordo que tem que ser algo mais estudado e levado um pouco mais acima. A Mariana, eu achei que sim, eu percebi também o que o BCH fez, foi um esforço muito grande, eu aplaudo muito o que foi feito. Nós não conseguimos levar isso adiante, porque nós não tivemos... foi um pouco mais complicado para nós, por perda de pessoal durante o processo, e também porque as pessoas que estavam envolvidas não conseguiram viabilizar e imaginar disciplinas que pudessem fazer sentido ali. Mas... tem aí alguns comentários. Primeiro, nós entendemos que não é só porque o aluno vai fazer um projeto que ele tem que sair da universidade ou fazer alguma coisa fora. Existe, dentro da computação, a gente consegue imaginar, já tinha algumas coisas que nós temos imaginado, que são maneiras de fazer isso funcionar sem que a pessoa saia daqui. Eu acho que é possível. E se ele tiver mais tempo dentro da grade disponível, ele pode, à noite mesmo, fazer isso. Por exemplo... Dependendo, né, de como você constrói uma disciplina de letramento digital, você pode ir a uma escola à noite, mesmo que seja, ou ainda, a uma outra disciplina, relacionada ao software livre, você vai interagir com pessoas do mundo inteiro, mas só virtualmente. Então, a gente tem pensado nessas coisas, sim. só que nós não conseguimos ainda tempo, energia e gente para viabilizar. Uma das pessoas que estava fazendo muito disso era o professor Paulo Meirelles, que saiu da FBC no meio do processo. Teve outros que também saíram, mas então foi um pouquinho difícil, mas sim, nós entendemos isso e concordamos. E pretendemos, não é que nós fizemos a escolha de ficar só com projetos, nós pretendemos colocar as disciplinas, mas não estão prontos, não estou inventando, tanto que eu dei nome de duas aqui, que possivelmente a gente vai colocar no futuro. Tá bom? Sobre os quadrimestres, não, o levantamento que a gente fez não tinha quadrimestres, era só anos. Talvez falha nossa, mas, sim, a grade que nós temos são 5 anos cheios, e ninguém consegue, isso dá para dizer, porque 5 anos são 15 quadrimestres, ninguém consegue fechar em 4 anos, que seriam 12 quadrimestres, é só de 13 para cima, isso realmente é verdade, e muitos 6, 7 anos, ou seja, mais até do que 15. A gente também informalmente consultou alunos, percebe o que acontece. Uma das coisas que a gente fez foi em projetos de monitoria, já há 2 anos já que tem esses projetos rodando, a gente pergunta, por que você não vai na monitoria? E é bom? Ajuda? Não? A resposta é ótimo, muito legal, muito bom, eu não tenho tempo, porque eu conflito com o trabalho. A resposta mais comum de todas é essa, num projeto de monitoria que atende justamente as disciplinas mais difíceis, que são as teóricas da computação, que é o que eles realmente precisam, que é o que eles vão atrás, mas eles acabam não conseguindo ir mais do que uma vezinha ou duas, porque eles estão trabalhando. Então, eu não sei se era exatamente isso, essa questão, ou se...
Comentar a resposta deles?
Sim, claro.
É porque eu imagino, eu sempre imaginei, mas pode ser isso uma imaginação, uma percepção falha, de que o curso de computação... ele tenha uma taxa de reprovação muito pequena. Não é alta.
Não, é alta. Então, tá. Por diversos motivos. Inclusive, a dificuldade em conseguir vagas, esse é um fenômeno complicado que a gente não sabe como resolver muito bem. Os alunos sabem como funcionam as regras, eles sabem que eles precisam colocar mais disciplinas de computação para conseguir matrícula no curso, mas as primeiras da grade eles não conseguem, então eles pegam as últimas. Mas, ao pegar as últimas, eles têm dificuldades muito mais graves e reprovam muito mais. O professor de computação ali do lado concordando.
Obrigado, Jerônimo. O Edson pediu a palavra.
A questão da extensão. Acho que, apesar da coordenação não ter ainda criado disciplinas, mas acho que a proposta ela contempla essa possibilidade. O quadro, a tabela 4, ela contempla lá no artigo 11, que é a metodologia didático-pedagógica extensionista em disciplinas livres ou de opção limitada, ou seja, significa que o curso pode vir a criar, havendo a necessidade. Eu, como pró-reitor de extensão e cultura, costumo dizer que, assim, eu sonho com um dia em que a gente consiga cumprir toda a nossa curricularização da extensão sem disciplina. Esse é o mundo ideal. Mas nós sabemos também da dificuldade que e acho que é algo que ainda nós vamos começar a executar. Então, no fim das contas, por isso que a ideia de ser menos restritivo agora, acho que pensar na disciplina, que eu acho que é a nossa zona de conforto, a disciplina. Mas teremos todo um trabalho também de desenvolver as nossas habilidades de criar projetos extensionistas a partir dos conhecimentos, habilidades e atitudes que queremos desenvolver nos nossos alunos. Então, entendo que, mesmo não tendo ainda criado, o projeto pedagógico que está em discussão possibilita isso, e a Pró-Reitoria de Extensão e Cultura se coloca à disposição, inclusive, nesse diálogo contínuo com as coordenações de curso, para podermos ajudar também nessa perspectiva. Obrigado.
Obrigado, Edson. Não temos mais questões colocadas. Paulo Henrique.
Boa tarde a todos. Eu vim falar aqui um pouquinho, representando os discentes. Primeiramente, gostaria de parabenizar a coordenação do curso pelo novo projeto aí pedagógico, principalmente nessa perspectiva que, nos últimos tempos, aí a gente tem batalhado muito junto aos estudantes de BCC, visto que enormes são os problemas. A gente tem uma taxa de retenção muito grande, Hoje temos um grupo com mais de 400 estudantes de BCC, em que constantemente apresentam o seu anseio em terminar o curso, mas que por diversas razões, incluindo aí a grade, a oferta de matérias, não conseguem muitas das vezes estar concluindo o curso, né? Então, acredito que esse projeto pedagógico, principalmente aí com esse aumento de um ano, vem nesse sentido de justamente a gente conseguir garantir a formação aí de todos os estudantes. Então, só gostaria de fazer esse comentário no sentido de saudar justamente a coordenação por esse novo projeto pedagógico e também colocar justamente essa questão de não a gente conseguir também solucionar a questão da formação dos que também não vão estar contemplados nesse projeto pedagógico, mas que aí a gente consiga cada vez mais consolidar nossos bacharéis aqui dentro da universidade. É isso. Obrigado.
Obrigado, Paulo. Nós não temos mais inscritos. Desculpa, Maurício. Por favor.
Só dialogando com o que Paulo, né? Paulo falou.
Paulo.
Realmente essa é uma dificuldade, né? Que tanto a coordenação do curso como a direção do centro reconhece, né? Tem muitos discentes que desejam fazer o curso de computação, né? Mas a gente, né, cumpre o que preconiza, né? As vagas que a gente tem para oferecer, né? O curso tem 70 vagas, né? O curso que mais tem vagas na UFBC, até onde sei. 70 diurno e 70 noturno, né? A gente oferece 70 vagas, pelo menos, para seguindo a grade ideal, e mais os 30%, né, que é preconizado pelas resoluções dos conselhos superiores para atender a demanda, né, de opção limitada, opção livre dos outros cursos. A gente adoraria ofertar mais vagas, né, mas temos dificuldades aí de espaço físico, de docente, e, assim, no mundo ideal, a gente ofertaria, né, o dobro de vagas, atenderia todos os estudantes que querem fazer computação, mas a gente tem essa limitação e queria só aqui deixar registrado. Não sei se a Tatiana quer complementar a minha fala.
Sim. Faz alguns meses, né, que a direção vem sendo procurada pelos estudantes interessados em fazer o bacharelado em Ciências da Computação. Então, mesmo pontualmente, né, os discentes escrevendo individualmente para a direção, e muitas vezes com cópia para a Prograde, às vezes com cópia até para a reitoria, demandando, né, naquele processo de matrículas por quadrimestres, mais vagas nas disciplinas de computação, e também de uma forma organizada via DCE, né? Semana passada, eu, Maurício e Jerônimo estivemos com o grupo do DCE. Foi uma semana ruim, porque muitos estudantes, né, estão em semana aí de avaliação, de conclusão do quadrimestre, então não tivemos uma adesão muito grande, mas para explicar como que a oferta das disciplinas da computação vem sendo feitas e como a direção e a coordenação de curso têm atendido todas as previsões, né, para essa oferta acontecer. Então, temos garantia de que todas as vagas são, né, as 70 vagas previstas no PPC atual estão sendo contempladas, né, com o adicional, como o Maurício explicou, para atender outras pessoas que queiram fazer essas disciplinas como opção livre, opção limitada, mas a procura é muito alta, né? No segundo quadrimestre, para vocês terem uma ideia, teve uma disciplina da computação que recebeu quase 400 pedidos de solicitação de matrícula. Então, quando a gente olha na planilha de tomada de decisão da Prograde e elenca pelas disciplinas que mais têm procura, as da computação estão em primeiro lugar, principalmente no noturno. Então, sim, existe um interesse pela área imenso. Isso é sabido, né? Um aluno que também tem um perfil de trabalhar, e por isso acho que parabenizo todo o esforço que a coordenação fez para preparar uma matriz mais equilibrada, tanto no ponto de vista institucional, porque os recursos para docentes, já estou terminando a minha fala, os recursos para docentes, a alocação de docentes, eles eram muito maiores para o segundo quadrimestre do que para os outros, quanto também a matriz pensada pela coordenação de curso para os estudantes.
Obrigado, Maurício, Tati. Bom, não temos mais inscritos. Pergunto se Jerônimo quer fazer ainda algum comentário final. Ou... Quem? Só antes, Jerônimo, a Renata.
Pode deixar. Não, por favor.
Mas aí ele faz os comentários finais.
Depois eu termino.
Por favor, Renata.
De novo, só para conversar com os demais PPCs, na página 6,
Sugiro colocar o tempo de integralização mínimo e máximo em quadrimestre, está em anos.
Só trocar para quadrimestre? Tá.
É, porque está em anos, tá. Né? Todos os cursos fizeram em quadrimestre, a gente trabalha em quadrimestre, então fica melhor.
Também. Seus comentários, então.
Sobre isso, aliás, eu não diria mínimo, mas esperado, né? Porque não é o mínimo. O aluno pode se formar em menos tempo que aquilo. É o esperado 5 anos, mas... Né? Tá. Eu queria só colocar... O Paulo colocou uma coisa interessante, a Tatiana Maurício também. Uma coisa sobre essas 90 vagas que muitas vezes aparecem, ela não é mágica, não é um número mágico que a gente inventa. Ele é 2 laboratórios de 45, mais uma turma teórica de 90. Se você colocar 10 alunos a mais, não vale a pena, você tem que colocar 45 a mais. E aí a gente não tem espaço, não tem docente, não tem gente para tudo isso. Eu gostaria de poder colocar mais vagas, mas realmente é uma situação difícil, a gente não tem recurso para isso. Além de, é outro problema, você não pode, de repente, querer que a universidade tenha 300 vagas de um curso, mais 10 e 20 de outros, que ela começa a não ser mais universidade e passa a ser uma coisa diferente disso, é um pouco complicado. Infelizmente. Bom, quanto ao tempo de integralização e a dificuldade de terminar, não só o tempo, e ficou a matriz mais esparsa, mas a gente também mexeu nas disciplinas, algumas vão ter o mesmo conteúdo mais tempo, eu realmente espero que a taxa de reprovação caia, espero muito. Sobre o tempo, talvez a gente não precisasse dos 5 anos, se a gente tivesse, infelizmente isso não acontece, bolsa de permanência que realmente é serviço para uma pessoa viver decentemente, infelizmente isso não tem... como ser viável no futuro próximo, né, em médio prazo, eu duvido que aconteça. Eu sinto muito por isso, mas realmente isso traz um outro problema. O aluno tem que esperar mais tempo para conseguir se formar. Felizmente, a gente consegue que ele comece a trabalhar também, porque a FBC, no meio do caminho, já viabiliza alguns estágios e trabalhos, ele acaba ficando, no final das contas, bem. Mas eu gostaria que fosse possível que as pessoas tivessem a experiência que outras pessoas tiveram 20, 30 anos atrás, que tinha o privilégio de fazer, como eu disse, fazer o que quer da vida e ficar estudando um monte, quer estudar 3 períodos, estuda 3 períodos, e infelizmente não podem. Realmente, gostaria que não fosse.
Obrigado, Jerônimo. Bem, não temos mais questões, acho que a questão sugerida aí só de redação pela Renata, né, fazer esse pequeno ajuste de computar em quadrimestres. E não temos, então, mais questões. Entendo que temos um projeto, uma proposta de projeto para deliberar. Colocar, então, em votação a proposta de revisão do bacharelado em ciência da computação. Os favoráveis permaneçam como estão. Contrários se manifestem. Abstenções. Então, aprovado por unanimidade. Bom. Agora, depois da aprovação, eu queria só fazer um comentário, então, né, também de reconhecer o esforço aí da coordenação do curso para essa discussão que vai ao encontro do nosso PPI, que é de avaliarmos a adaptação necessária do tempo de integralização e não da carga horária do curso, mas do tempo de integralização para os nossos cursos, sobretudo olhando para os alunos trabalhadores e para as alunas trabalhadoras. Né? Eu acho que isso é um movimento importante, onde nós discutimos questões acerca da evasão das universidades. Eu acho que não é um fenômeno só no Brasil, é um fenômeno mundial, né? E avaliávamos que há duas vertentes aí que pode gerar essa situação. Uma delas é que uma parte considerável da nossa população, principalmente nos países pobres e nas populações vulneráveis, precisam de se dedicar ao trabalho para a sobrevivência. As famílias não estão dando conta mais, né, de manter os seus filhos, suas filhas, em tempo de estudo, né, na idade adequada. Então, acaba tendo que se dedicar ao trabalho mais precocemente. E um outro, por outro lado, os que não precisam, poderiam, né, tá se dedicando à universidade, vem no empreendedorismo e na informação fácil, né, um caminho aí para conseguir, não formação, mas obtenção de renda. Né? Então, são dois, na minha avaliação, pelo menos, são dois movimentos que acaba levando a um desestímulo à procura do próprio ensino superior. Nós tivemos, nos últimos anos, uma queda, foi chamada a atenção por Maria Isabel, numa reunião que fizemos ontem, uma queda de procura nos cursos, nos nossos bacharelados interdisciplinares, e as licenciaturas ainda não temos histórico, né, mas uma queda de 10 alunos por vaga para cerca de 3 alunos por vaga. E outras universidades que não têm essa estratégia de acesso pelos BIs, muitos cursos com vagas não sendo ocupadas pelos ingressantes, ou seja, não tendo nem procura para as vagas. Então, esse é um sinal muito preocupante que nós precisamos, com estratégias como essa, né, de incentivar os alunos e as alunas. Uma das estratégias pode ser essa, mas eu acho que essa tem que ser uma preocupação permanente da universidade e de agora em diante com essas estratégias de inclusão e permanência. Né? Obrigado. Então, seguimos então para o expediente. E o primeiro ponto do expediente é uma proposta de atualização da Resolução 137, que revoga a 37 e institui a Comissão de Ética em Pesquisa da UFABC, que passa a ser denominada apenas comitê, ou desculpa, ao invés de comissão, comitê de ética em pesquisa. A relatora é a professora Gabriela Asmus, que está aqui com a gente. Pedi, Gabriela, para você fazer o relato, então, dessa proposta de atualização da Resolução CONCEP.
Deu. Boa tarde a todas e todos. Bom, vou fazer só uma breve introdução aqui. O Comitê de Ética em Pesquisa é um órgão administrativamente ligado à reitoria, mas estamos associados à CONEP, fazemos parte do sistema CEP-CONEP, atendendo, então, diretamente aí ao Conselho, à Comissão Nacional de Ética em Pesquisa. Então, nós seguimos normativas da CONEP. O Comitê de Ética em Pesquisa, ele é responsável por revisar os protocolos de pesquisa que envolvem seres humanos. Então, uma das nossas atividades é garantir a integridade dos direitos, né, dos voluntários dessas pesquisas. E o Comitê de Ética em Pesquisa, ele está instituído pela Resolução CONCEP 37 de 2009, que já foi atualizada em 2012 pela Resolução CONCEP 137, e é essa resolução que nós estamos pretendendo alterar. Pode passar, por favor. Bom, um pouquinho do nosso contexto. Ao final do ano passado, a CONEP nos solicitou alterações na composição e forma de indicação dos membros do nosso comitê. Então, o CEP UFABC, ele era formado por 9 membros relatores e 2 membros que chamávamos de usuários das pesquisas, que são membros externos. E isso mudou já em normativa da CONEP. E eles solicitaram alterações também na composição dos membros, porque não estavam satisfeitos com algumas formas de representações. Então, nós tínhamos representações da PROPES e da PROPEG. E, de acordo com a CONEP, isso foi entendido como uma pressão hierárquica sobre o CEP. Tivemos longas discussões com a CONEP, mas foi uma das solicitações, então, que a gente extinguisse esses representantes. E, portanto, nós acabamos substituindo a representação da PROPES por membros do Comitê de Pesquisa e da PROPEG por membros do Comitê da Pós-Graduação, da Comissão de Pós-Graduação. A CONEP solicitou também que a gente esclarecesse como é que a gente faz a indicação dos nossos membros? Que o texto, como estava posto, estou falando de regimento interno do CEP, né, mas isso também está posto nessa resolução com o CEP. Também tivemos que explicar e deixar posto em texto que todo o nosso processo de indicação é democrático. Então, isso precisou aparecer em texto também. Então, quando a gente dizia que fazia indicações, não significava que eram indicações sem passar por uma consulta, né, de pares. Então, a gente também esclareceu isso em texto. E, por fim, uma demanda interna nossa do Comitê de Ética em Pesquisa da UFABC é aumentar o número de membros. Nós éramos 9 membros relatores, que não atendia há muito tempo a demanda da nossa comissão, que é muito alta, né? A gente tem reuniões praticamente quinzenais. Então, também, a gente fez uma alteração nessa resolução 137 para possibilitar o aumento do número de membros. E ainda há outras alterações necessárias, porque 10 anos se passaram e a gente não tinha ainda nenhuma atualização dessa resolução CONCEP, mesmo com várias normativas novas tendo aparecido da CONEP. Então, também vai aparecer no novo texto, na nova redação, mudança no tempo de mandato de membros e coordenadores, anteriormente de 1 ano, no meio do caminho passou para 3 anos e atualmente são 4 anos. Então, um membro do CEP fica durante 4 anos, um membro relator, que são os membros daqui da casa. Os membros, agora chamados representantes de participantes de pesquisa, têm também agora um mandato de 3 anos. Eles não se chamam mais membros usuários e, de acordo com nova normativa, são membros representantes de participantes de pesquisa. Também incluímos na nova redação a permanência no mandato por 90 dias, se necessário, para que a gente não tenha vacância de membros por motivo de substituição. Então, a gente acrescentou isso na redação também, algo bem relevante e normativa da CONEP. E acrescentamos também que, além de equilíbrio de gênero no nosso Comitê de Ética em Pesquisa, precisamos também ter multidisciplinaridade. Então, são termos aí que a CONEP vinha exigindo que a gente alterasse no nosso regimento interno. O fizemos e agora estamos aqui sugerindo uma alteração da resolução CONCEP. Eu vou abrir ela aqui. Você consegue abrir aí? Bom, a resolução CONCEP, ela não é muito longa, vocês devem ter visto no material. A resolução CONCEP tem, essa 137, ela tem 8 artigos, e nós propusemos alterar o artigo 1º e 2º, e justamente incluindo essas alterações. Então, eu vou passar rapidamente aqui aonde estão as alterações. Logo no artigo 2º, onde estão as principais alterações, está riscado aí o texto como era anteriormente. Ele dizia que nós tínhamos, né, o pró-reitor de pesquisa ou seu representante, pró-reitor de pós-graduação ou seu representante, 6 docentes de alta reputação científica em seus campos de atuação. E vai dizer também que nós tínhamos um representante participante de pesquisa. E na redação nova, a gente propõe a alteração de termos agora 12 pesquisadores da UFABC, não necessariamente docentes, para poder incluir estudantes, por exemplo, doutorandos da pós-graduação, que são muito bem-vindos na nossa comissão, técnicos administrativos também, sendo pesquisadores. Então, nós estamos substituindo o texto por 12 pesquisadores com comprovada experiência científica em seus campos de atuação, e pelo menos 2 membros representantes de participantes de pesquisa, os RPPs, que agora não podemos ter apenas um, precisamos de ter pelo menos 2, de acordo com novas normativas. Antigamente tínhamos 1 membro do CONCEP tínhamos um membro da Pró-Reitoria de Pesquisa e um membro da Pró-Reitoria de Pós-Graduação. Agora, nós, além dos membros que já eram selecionados pelo centro, os dois membros de cada centro, nós estamos querendo dois membros representantes da Comissão de Pesquisa, a COPES, dois membros representantes do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, CONCERP. Então, ao invés de 9 membros, nós temos expectativa de ter agora 12 membros. Então, essa é uma das principais alterações de toda a redação da Resolução 137. Outra atualização importante está ali no artigo 3º, onde eu informo, informamos que os membros representantes serão escolhidos por votação, tanto da CPG, da COPES e do CONCEP, serão escolhidos por votação em reunião das respectivas comissões e conselhos. No artigo 4º, parágrafo 4º, obrigada. Estou deixando vocês loucos aí. No parágrafo 4º, ainda do artigo 2º, nós colocamos, então, mudamos o nome aqui para, em vez de haver consulta a membros, ao invés de haver consulta à sociedade civil, nós adotamos a nova terminologia da CONEP. Então, nós solicitamos, estamos querendo colocar consulta à entidade do controle social atuantes na região para solicitar os membros RPPs, representantes participantes da pesquisa. E, por fim, a nomeação para mandato de 4 anos ao invés de 1 ano. É uma outra alteração que está no parágrafo 5º. Parágrafo 6º tem uma inclusão aqui, que é o tempo do mandato RPP no CEP de 3 anos, contando a partir da data de sua indicação. A gente desmembrou, isso estava em outro parágrafo, nós só desmembramos para deixar separado, porque é diferente do tempo agora dos demais membros internos da comissão, que seria de 4 anos, inclusive o tempo de coordenação. E nós nós colocamos mais uma modificação na resolução CONCEP, que é ter um limite, que não é ter recondução sempre. Então, nós colocamos uma recondução. Essas são as principais mudanças. Aliás, essas são as mudanças.
Você concluiu, Gabriela?
Só um minutinho.
Ah, ok.
Isso, são essas as mudanças.
São essas, ok. Obrigada, Gabriela.
Se puder retornar rapidamente nos slides, pode ser? Tem só mais um próximo. Bom, só queria dizer que a gente promoveu essas atualizações todas no nosso regimento interno, atendendo aos prazos da CONEP. E queria dizer que a gente está operando com um membro a menos, a gente já solicitou os membros das novas comissões que estão compondo. Nós solicitamos um membro CONCEP ainda, um segundo membro CONCEP, já temos um membro, que é a Roberta Pérez. E estamos em processo de renovação com a CONEP. Nosso processo de renovação ele termina aí em outubro, no final de outubro. Então, isso demanda certa urgência dessa atualização. CONEP é bastante criteriosa, bastante rígida. E a gente, com um membro a menos, estamos com esse membro a menos desde maio, abril, não, desde maio. Então, a gente fica aí um pouco ameaçado de suspensão nessa próxima renovação. Essa é a nossa principal preocupação. Então, essa é a importância do ponto. Agradeço.
Obrigado, Gabriela. Colocar em discussão, então, essas propostas, lembrando que já houve, num passado não muito recente, uma suspensão da nossa comissão de pesquisa, de ética em pesquisa, um pouco inexplicadamente na época, né, e deu um pouco de trabalho para nós, conseguimos entender o que estava acontecendo de fato, e faltava mais esclarecimento para eles do que, de fato, alguma irregularidade. Mas eles, foi 19. se não me engano. E então, eles regulam e fiscalizam as comissões, os comitês de ética do país todo, né? Então, há de se entender também que não deva ser um processo trivial fazer nesse nível de detalhamento que eles acabam exigindo e que tem lá suas explicações e tal. Mas, então, daí a importância da gente se debruçar sobre essa adaptação aí dessa nossa resolução, como lembrou Gabriela, já de bastante tempo sem nenhuma revisão, né? Mas, em discussão, então, queria o Marcos Pó.
Boa tarde. Bom, primeiro, parabenizo por essa revisão, porque é um trabalho sempre complexo, são muitas coisas a serem conjugadas aí num texto que pode parecer curto, mas é denso, né? O ponto que eu queria apresentar são acho que algumas tensões que a gente precisa equacionar nesse texto. Eu entendi que é uma demanda que as representações tenham um caráter democrático, né? E depois é o equilíbrio de gênero, e aqui é acrescentado também do membros de ciências humanas e sociais. Bom, o ponto que eu queria colocar aí, que eu não tenho a solução, mas queria indicar, é que, num processo eleitoral, a gente não tem como garantir o resultado equilibrado, né? Num sistema de indicação, a gente pode fazer, mas na eleição, mesmo que haja equilíbrio entre candidaturas eventuais, o resultado não necessariamente garante esse equilíbrio, né? Aqui fala de vários momentos de eleição, dentro dos centros e depois dentro das comissões, aí, CPG, COPES, CONCEP. Tá. Em algumas comissões, ali no SEX, a indicação é direta da direção, em algumas ela tem que ser aprovada pelo conselho de centro. Né, o que eu acho que garantiria esse caráter democrático, acho que e facilita aí a gente pensar nesse, tentar equacionar esse equilíbrio, não só no caso dos centros, né, como eventualmente no caso das próprias comissões aqui que estão mencionadas, CPG, a COPES e a CONCEP, uma indicação aprovada pelo conselho, porque aí tem uma validação democrática, né? Então, esse ponto aí que eu queria trazer um pouco aí para a gente tentar equacionar.
Márcia Alvim.
Parabéns, Gabriela e a comissão, né, por essa revisão. Os meus pontos são mais de texto, então, pensando em ajudar a uma normativa mais redonda aqui, mais inteligível. Você comentou que, deixa eu voltar aqui, só no artigo 2º, né, em seu, vocês colocam incisos indicando 12 pesquisadores, né, inclusive para alargar esse perfil de pesquisador. Mas aí, logo em cima, né, no primeiro parágrafo, vocês colocaram os docentes referidos no inciso 1. Então, não sei se foi o meu entendimento que está comprometido, né, ou se aqui está simbolizando que, de novo, está restringindo para docentes, né? No próximo parágrafo, eu também ia citar essa questão do processo eleitoral. A gente coloca uma energia muito grande em processos eleitorais, né? Os centros já têm que executar diferentes processos eleitorais e eu não sei o quanto isso significaria uma facilidade para compor o comitê, né? Já que, às vezes, a gente tem que ficar fazendo diferentes processos para conseguir as pessoas, né? Então, talvez, no sentido aí do que o Marcos Paul falou, para repensar essa questão. Bom, deixa eu ver. No 5º, vocês colocam portaria do reitor, né? Eu acho que talvez poderia ser portaria da reitoria, né? E no 8º, ao final aqui do texto, né, me parece faltar alguma coisa, né, a representação equânime de membros das ciências humanas e sociais, né, me parece faltar aí uma complementação, alguma frase aí que complemente o que, que seria a representação equânime, porque aqui, né, me parece que seria de ciências humanas e sociais, mas eu imagino que não é isso que vocês queiram dizer. Bom, são essas sugestões.
Rena.
Gabriela, parabéns, obrigada pela resolução, acho que né, a importância é óbvia. É, eu fiquei com duas dúvidas, acho que uma dúvida é bem tosca mesmo, então, desculpa, por causa dos 4 anos, no parágrafo quinto. É, porque como é uma comissão trabalhosa, um comitê trabalhoso de se participar, eu fiquei pensando, não, 4 anos é uma coisa que impede as pessoas, né, assim, assusta as pessoas. Mas eu acho que eu perdi alguma coisa da sua explicação, deve ter alguma coisa a ver com a Conep, então só queria que você me ajudasse a entender. E aí, no inciso primeiro, um pouco nessa direção do que a Márcia falou, está colocado lá, um pouquinho lá para cima. É, com 12 pesquisadores com comprovada experiência. Eu achei um pouco vago. E aí você, na sua explicação, você deixou mais específico, assim. Então, você falou sobre pessoas no doutorado e tudo mais. Talvez seja melhor colocar esses detalhes. Eu não sei exatamente como, mas eu achei que ficou muito melhor na sua fala do que essa comprovada experiência. Me lembrou o notório saber da BNC, das legislações, me deu uma agonia, assim. Mas é só porque você mostrou critérios muito objetivos na hora que você estava falando. Não sei se dá para transpor eles aí para o inciso. São só essas duas coisas. Obrigada.
Não temos mais inscritos. Volto a palavra para a Gabriela.
Obrigada pelas colocações. É, eu vou ali logo para o primeiro parágrafo. É, realmente, ao invés de os docentes referidos no inciso primeiro, é para ser substituído realmente por pesquisadores. Acho que foi uma falha nossa aí na escrita. Sobre quem são esses 12 pesquisadores. A normativa da CONEP exige que sejam pesquisadores com comprovada experiência, com pesquisa que tenham métodos com experimentação em seres humanos. Né, então, é essa a linha de corte. Então, a gente não colocamos isso nem aqui, né, de forma mais específica, deixamos um pouquinho abrangente só para dizer que não precisam ser docentes, mas pelo menos 50% da nossa comissão precisa ter a experiência em pesquisa, ou seja, precisa constar no Lattes que tem projetos de pesquisa que passaram por comitê de ética em pesquisa, portanto, tem experiência em projetos que envolvem seres humanos. Então, é 50% da comissão. Mas eu acho que a minha sugestão é a gente não deixar todo esse nível de detalhe. Já caberiam, né, quaisquer participantes dessas comissões, tanto nós temos atualmente mestrandos, por exemplo, né, que exercem muito bem o papel. Então, é isso. A minha sugestão seria a manutenção de pesquisadores com comprovada experiência científica. E aí a própria CONEP, ela já define o que é experiência científica em suas normativas, que é justo isso que eu estou dizendo a vocês, né? É o fato de ter comprovado no Lattes a participação já em projetos de pesquisa envolvendo seres humanos. E sobre os 4 anos... também a normativa nova da CONEP de 2023. Essa resolução CONCEP, ela é 137, ela é de 2012. Logo em 2013, já saiu uma norma operacional passando para 3 anos, o tempo de coordenação e o tempo também de membros relatores, que a gente chama assim. Que a gente também acha bastante tempo, mas já é 3 anos. E agora, em 2023, eles pediram para passar para 4 anos. É isso. Realmente, aí não é algo que nós temos muita escolha. É normativa mesmo da CONEP. Tá.
As normativas estão todas referenciadas nesse anexo B, que vieram com as alterações necessárias. Então, elas estão todas referenciadas.
Desculpe, você vai continuar.
Acho que tem, peraí. Deixa eu ver as minhas anotações aqui. Tem mais algo aqui. Assim, ali no artigo 2, parágrafo 5º, é portaria do reitor, eu acho que realmente fica melhor a redação se for substituído portaria do reitor por portaria da reitoria. Acho que fica melhor. Mas só para vocês saberem, o que havia aqui antes, além de portaria do reitor, tinha a homologação do CONCEP. Isso era uma palavra que vinha no texto e nós fomos muito criticados pela CONEP e discutimos bastante com eles sobre essa questão. Eles entendiam que havia uma pressão hierárquica do CONCEP sobre o CEP. E toda vez que aparecia em texto que havia homologação do CONCEP para qualquer membro, eles questionavam isso, né, nas nossas revisões frequentes de regimento interno. E acabamos de mandar outro regimento interno. Tem mais uma coisa aqui, peraí. Sobre representação equânime de membros de ciências humanas e sociais. Isso que veio da redação do nosso primeiro coordenador. E a gente não conseguiu entrar num consenso para modificar. Muitos dos membros também acham que iriam ver representados aqui, né, aquela seção ciências naturais e ciências humanas, né? Então ficou difícil no texto também. Mas o Peter Klessens, que ainda é membro, né, nosso último coordenador do CEP, ele insistiu muito de que fosse mantida essa dicotomia, de entender que cabiam aqui, né, as ciências naturais. Mas estou aberta a sugestões. Humanas e sociais, sim.
As humanas e as sociais, as naturais, não.
Pois é, parece estar fora, né?
É.
Peter conseguiu convencer toda uma comissão de que estava correto o texto, mas eu acho que ciências naturais e sociais, apesar de serem duas caixinhas, né, bem separadas, né, parece que não se comunicam, a gente sabe que elas se imbricam bastante. Acho que podemos, se vocês concordarem, mudar para ciências humanas e naturais, ou ciências naturais e humanas.
Uhum.
Deixa eu só verificar como era antes. Eu acho que antes era exatamente assim, ciências humanas e sociais. É uma mudança que a gente não fez no texto anterior. Da 137.
É que equânime parece que entre duas coisas mais distantes, né? Não tão próximas. Só uma sugestão, Gabriela, quando acerca do que Rena comentou, dos critérios de avaliação aí da comprovada experiência, talvez, de acordo com a normativa, né, do CONEP, né, resolve isso, porque lá, se eles detalham isso, né, fica mais claro. Realmente aqui fica, dá margem para a gente inventar coisas, né? Possa ser uma solução aí para essa questão, uma solução de redação para essa questão. Né? Indicar que lá existem critérios e lá estão estabelecidos. A gente não precisa inventar outros critérios e não vamos partir de outros critérios, senão aqueles já estabelecidos. É uma solução de redação aí.
Teve uma outra pergunta, uma das primeiras perguntas. Isso, sobre eleições. As eleições, elas existem nos centros. Então, os centros, eles fazem eleições e a gente sempre faz a recomendação de que não são chapas, né? A gente faz a sugestão. Não temos como ter certeza que vamos ter 50% de membros gênero feminino e gênero masculino. Mas a gente sempre faz a sugestão. As inscrições não são em chapas, né? Porque não é chapa, não tem suplência. Então, são membros. Então, realmente, isso é uma observação que é difícil. Então, o que nós geralmente fazemos é, nas indicações dos representantes participantes de pesquisa, a gente solicita, olha, pode ser um membro do gênero masculino, né? A gente sugere, mas não temos muito controle sobre isso. Bom, então, eleições acontecem nos centros. Aqui, no CONCEP, como acontecia na PROPEG e como acontecia na PROPES, as indicações, é claro que havia uma consulta, então os nomes se apresentavam e havia uma votação, né? Então nunca foi, sempre foi democrático, entende-se que sempre foi democrático, né? Nunca houve nenhum conflito, nenhum questionamento, nenhuma pressão hierárquica. De qualquer maneira, a gente precisou deixar isso muito claro, né? Depois de muita conversa, a CONEP insistiu muito que a gente extinguisse essas representações. E deixássemos claro no nosso regimento, e também aqui, porque aqui dizia que era indicações homologadas pelo CONCEP, e depois virariam a portaria, né, da reitoria. Então, a questão, a palavra indicações, apesar de ser mediante uma consulta, ser resultante, né, de um processo democrático, a indicação, a gente teve que retirar essa palavra. Então, na prática, não vai alterar a forma como vinha sendo. Os nomes se apresentam, e aí, se há mais de dois nomes apresentados, se faz uma votação. As mudanças aqui no texto, elas foram principalmente, né, nesse sentido, para deixar claro de que não é uma imposição, uma indicação. O pró-reitor indica. Não é assim. Se colocam nomes e esses nomes vão ser postos em mesa e vão ser votados. Na prática, é assim. E agora, no texto, né, a gente colocou... Deixa eu ver, só para relembrar aqui. São escolhidos os membros representantes da CPG, da COPES e do CONCEP, serão escolhidos por votação em reunião das respectivas comissões e conselho, prevista em pauta mediante solicitação do CEP. Suponho que é como já aconteça.
Temos mais duas inscrições, a Rena e depois a Márcia.
Então, ali naquele... Ih, perdi. No das ciências sociais, oitavo, no parágrafo oitavo, eu não tinha percebido, e aí agora durante a discussão percebi, então obrigada pela discussão. A gente tem uma visão binária de gênero aí nesse texto, acho que vale a pena a gente tirar, trocar balanceada, que pressupõe dois lados, por diversa, e daí até eu vou poder me candidatar. E ali na representação equânime, talvez sim usar balanceada, ou, sei lá, equilibrada, talvez, de membros das diferentes áreas das ciências. Então, é uma sugestão besta, tá? Eu não sei se a gente chega num lugar, porque o que eu tinha entendido aí é que faltavam membros das ciências humanas e sociais e ciências naturais. Eu achei que vinha um outro conjunto de ciências aí, né? Então, para mim, não fez muito sentido essa nossa alteração, mas eu não sei se eu tenho uma solução melhor, tá? Então, fica aí como sugestão equilibrada de membros das diferentes áreas das ciências. É isso só. Obrigada.
Obrigado, Rena. Márcia.
Gabriela, voltando ali ao parágrafo 1º do artigo 2º, eu acho. Aqui está dizendo ainda o texto, os pesquisadores referidos no inciso 1 serão eleitos por seus pares. Me parece que esses eleitos por seus pares novamente impede pesquisadores pós-graduandos de se candidatarem. Fiquei pensando o fluxo desse processo, como é que eles, né, vão ser eleitos pelos próprios pares, né, já que nas... pró-reitoria seria indicação. Então, assim, eu acho que talvez esse texto precisa ser repensado por conta dessa... Não está claro para mim, porque quando os alunos, por exemplo, discentes de pós-graduação são eleitos, eles são eleitos por seus pares, que serão outros discentes. Então, como vocês pensaram isso? Talvez tenha uma solução aqui, eu não esteja enxergando. E lá no oitavo, eu acho que aí não pode tirar humanas, porque a educação, por exemplo, submete ao CEP muito, né? E aí vocês tiraram a educação aqui agora, né? Então, eu acho que teria que pensar um texto aí, eu não sei se polarizar tanto entre naturais, humanas e sociais, eu fico pensando na matemática, as engenharias, enfim, vocês vão ter que resolver esse problema aí de, talvez, algo mais genérico, né, nas diferentes áreas do conhecimento, talvez seja melhor, tá bom?
Do conhecimento científico.
Todas e todos. É uma sugestão, justamente aí no parágrafo 8, né, a gente conversando aqui, uma sugestão seria ciências naturais, vírgula, humanas e sociais aplicadas. Então, seria ciências naturais, vírgula, humanas e sociais aplicadas. Uma sugestão para esse oitavo.
Bem, não temos novas inscrições. Voltar para Gabriela.
Estou escrevendo aqui. Ciências sociais aplicadas. Eu vou começar aqui dessa última sugestão do final, do parágrafo 8. Eu gostei, nós damos a preferência para algo mais abrangente, né? Para a gente não ter que ficar aqui pensando em todas as áreas, sabe? Porque essa aqui não inclui a educação, essa aqui não inclui a matemática, essa aqui não inclui ciências sociais. Talvez, dos diferentes campos do conhecimento científico, né, fica mais abrangente, e aí acho que acolhe melhor. Concordo que a dicotomia inicial aqui, ciências naturais, sociais, ou antes, como estava, não estava adequado, acho que fica melhor assim. Então, a minha sugestão seria deixar um pouco mais abrangente, acatando a sugestão aqui de trocar ciências naturais e deixar ciências de diferentes... representação equânime... O que eu mexo aqui está mexendo ali? Acho que estamos no mesmo arquivo, então. Altera aí. Tá. Será? O ornitorrinco anônimo chegou. Acho que estamos sim no mesmo link. Tá. Oitavo parágrafo. Representação equânime de membros das diferentes áreas. Tá, das diferentes áreas. Isso. Áreas do conhecimento científico. Daqui a pouco a gente está igual a CAPES. Científico. Bom, diferentes áreas do conhecimento. Acho que fica mais abrangente.
Mais abrangente. E tem uma sugestão de Rena também, da composição diversa de gênero, né, ao invés de balanceada de gênero.
Isso, eu vou pedir ajuda aqui. Esse trecho ele está exatamente como ele é retirado da própria CONEP, Mas não é problemático se a gente...
Melhorá-la.
Visando a composição...
Melhorar a CONEP.
Equilibrada de gênero.
Não é equilibrada, é diversa.
Diversa.
Né?
Opa. Mas tinha uma mudança para equilibrado também, não é?
É a de baixo,
Opa, composição diversa.
ao invés de equânime, equilibrada.
Equilibrada, perfeito.
Equânime também dá. E membros das diferentes áreas.
Excelente. Eu acho que fica bom se vocês toparem.
Mônica.
Você pode voltar no inciso 1 desse mesmo artigo, por favor, Gabriela? Aqui eu sei que você já justificou mais de uma vez, mas Dácio fez uma sugestão de, depois do de atuação, colocar uma virgulinha ali, conforme regulamentação da CONEP. Que aí você facilita... para não cairmos na subjetividade do que seria experiência comprovada.
Isso. Exato. Agora, eu ainda vejo... Desculpa, Gabriela, você acabou?
Não, só falta mais um comentário. Ainda no primeiro parágrafo aqui desse primeiro artigo, os pesquisadores referidos no inciso 1 serão eleitos por seus pares. Teve uma sugestão aqui associada a uma pergunta, né, sobre se esses pares representariam os estudantes da pós-graduação. A nossa intenção é que sejam pares de dentro do centro, quando é feita a eleição no centro, nesse caso seriam docentes ou... técnicos administrativos poderiam ser mais ligados ao, desde que pesquisadores mais ligados ao centro. Os pós-graduandos nós esperamos associados ou à comissão de pesquisa ou à comissão da pós-graduação. Mas, de qualquer forma, eu acho que a palavra pares, ela deixa também a entender de que são... pares, independente. São pesquisadores. Pesquisadores elegendo pesquisadores. Se vocês... Bom, eu gostaria de manter que os pesquisadores referidos no inciso 1 seriam eleitos por seus pares. E aí a gente diz de onde serão todos esses pesquisadores. Dois de cada centro, dois CONCEP, dois da COPES, dois da comissão do CONCEP. Dois da CPG.
Bom, boa tarde. Falei ainda hoje. Eu me perdi um pouco na questão do tempo de representação e me chamou a atenção agora quando a gente voltou a falar da questão dos estudantes de pós-graduação que poderiam ser indicados, por causa do tempo. 4 anos para um aluno de doutorado significa que ele teria que ser indicado no seu primeiro dia de doutorado para compor a comissão, e a gente sabe que isso não vai acontecer. Então, eu fiquei um pouco perdida aqui. Como é que se daria isso? Se nesses casos poderia ser um tempo diferente ou se a gente precisa realmente repensar como fazer isso para que essas pessoas possam participar.
Não temos mais Mariana Mendes.
Mas uma interpretação que eu estava fazendo, para ficar mais lógico, a gente tem o inciso primeiro, quando a Gabriela colocou que os 12 pesquisadores têm um caráter amplo, incluindo os estudantes de pós e tal. Aí, quando traz o parágrafo primeiro e está falando da ligação com os centros, ela trouxe a referência de que seriam técnicos e docentes do centro. Aí que talvez essa nomenclatura, eu não sei, se a gente permanece com ela já específica, fica claro, não sei se vocês acompanharam, porque lá era bem amplo, e aqui só são esses pesquisadores ligados. Será que todo mundo vai entender, porque era aquela discussão dos pares. Eu acho que quando pensava nos pares, mostrava que ele estava vinculado ao centro. Só para especificar. Não sei.
Eu estou preocupado com a seguinte questão. Ao final da exposição de Gabriela, ela disse da nossa pressa com relação à regulamentação, porque em outubro seremos recredenciados ou não. E com a resolução vigente, nós não seremos provavelmente recredenciados, o que vai gerar uma perturbação gigantesca para o andamento dos nossos projetos, porque muitos deles ficam truncados, né, os que envolvem pesquisa com seres humanos e tal. E, assim, eu estou entendendo que nós temos uma questão aí no parágrafo primeiro de qual é o processo de escolha desses 12 pesquisadores. Né? Eu estou falando isso porque nós, embora estejamos no expediente, na sequência eu iria pedir para vocês a gente elevar para a ordem do dia, e para isso a gente precisa ter redação. Eu estou preocupado que nós estamos levantando um monte de preocupações e nenhuma proposta de redação. Se nós temos tempo de aprovar isso em outubro, na próxima sessão, que é 31 de outubro, tudo bem, vamos seguir na discussão sem redação, e em outubro voltamos com uma redação final, com relator e tudo mais. Eu estou colocando isso porque, de fato, levando em consideração o que Gabriela colocou, de que há uma urgência aí. Lembrando de que a proposta está já nas nossas reuniões e nós não chegamos nesse ponto nas últimas reuniões. Só lembrando que não é um fato gerado pela comissão, porque a comissão está aqui permanentemente, inclusive compareceu e foi embora, porque não ia chegar nesse ponto e tal. Então, só relembrando isso, né? E me parece que a questão aí está nesse parágrafo. Acho que, com relação aos demais, a gente chegou aí, ou está chegando, pelo menos, em redações bem razoáveis. Né? Eleitos por seus pares, eu acho que é aí que está pegando, por seus pares. Porque nós vamos ter uma dificuldade aí de se entrar um pós-graduando, eu não posso dizer que eu sou par do pós-graduando. Entendeu? São os pós-graduandos que são pares dos seus pós-graduandos. Se entrar um técnico, eu não posso dizer que eu sou par do técnico. Isso, não posso. Mas nós vamos ter que dar um nó gigante no senso comum da universidade. Eu acho que eu pergunto, Gabriela, se só uma supressão por seus pares eleitos.
Eu colocaria democraticamente.
Tudo bem, não tem problema democraticamente, porque se é eleito,
é difícil ser
eleito não democraticamente. Não sei como é que faz para eleger não democraticamente. Mas, enfim, porque parece que o que está pegando é esses seus pares, né? Essa definição de quem vão ser os pares. Né? São eleições, são escolhas e eleições. Mas é só para... Só essa sugestão para tentar tirar um nó aí, que eu acho que é onde nós estamos chegando, no nó. O Wagner pediu... Aí a Sombrio, por favor. A Mariana Sombrio, depois você. Mariana.
Boa tarde a todo mundo. Só uma sugestão de redação, se Gabriela me permite. Ela disse que a ideia é que fossem eleitos por pesquisadores e TAs do centro. Então, se colocar assim, serão eleitos por integrantes dos respectivos centros, comissões ou conselhos, a saber, dois pontos, e aí segue os centros, comissões e conselhos. Porque é essa a ideia, não é? Que eles sejam os pares, são as pessoas de cada centro, de cada comissão ou de cada conselho que vão escolher essas pessoas, não é?
Atualmente, agora você me pegou que eu não tenho certeza como nós estamos operando atualmente. Quando tem eleição nos centros, eu acredito que só os docentes estão votando. Mas também eu não sei, nunca houve demanda, né, de participação de técnicos que sejam pesquisadores, né? Talvez se tivéssemos, né, técnicos pesquisadores nas chapas.
Na verdade, eu falei isso porque eu achei poderíamos... que tinha mencionado o TEAS também, mas eu...
Sim, sim. Okay. Se tivéssemos, eu acho que poderíamos ter um processo eleitoral onde todos votam no centro.
É que não tem chapa, né?
Não tem.
Se
inscreve quem tem interesse. É.
Uhum. Wagner.
É exatamente esse mesmo ponto aí que eu estava ficando incomodado com esse pelos seus pares. Mas eu acho que vai nesse caminho. Eu acho que os centros acho que é um pouco mais complicado, né? Mas as comissões seria simplesmente eleito pelos integrantes da instância que representam. Então, assim, eu acho que isso bastaria para as comissões, por exemplo. Agora, para os centros fica um pouco mais complicado. Se a gente deixar essa redação para os centros também, eu já não sei como é que fica. Sabe, porque aí você avalia quem nos centros? O centro inteirinho, docentes, TAs e alunos?
É que não tem, a centro não tem aluno.
É, não tem. Não, é pior ainda.
Eu acho que, se me permite já ir... Eu sugiro que a gente deixe os pesquisadores referidos no inciso 1 serão escolhidos mediante eleição. A gente deixa genérico também, sem precisar... Então, escolhidos mediante eleição. E ali no parágrafo 2, né, ele também está posto de... no parágrafo 2 mesmo, ele está posto de forma genérica. Por exemplo, os membros representantes dos centros serão escolhidos através de processo eleitoral em cada centro, conforme edital específico elaborado para essa finalidade. Então, está genérico. Eu acho que o edital ele é elaborado de tempo em tempo.
Só uma sugestão nessa linha mesmo. Se a gente deixa genérico no parágrafo primeiro, né, com aquela redação, tira o parágrafo segundo e bota só conforme edital específico elaborado para essa finalidade no final do parágrafo primeiro. Entendeu? Então, aí o edital vai dizer como é que elege o centro, como é que elege no, nas comissões e tudo mais. Então. Oi?
Isso,
mas o edital vai dizer como é que as comissões escolhem.
Mas é que a gente aumenta o trabalho das comissões.
Oi?
Atualmente, as comissões é bem mais simplificado, né? Não tem um...
Mas não é isso que está sendo, não é que tá sendo questionado?
Das comissões, não. Acho que era do centro, certo?
Não, não. Porque o CONEP está questionando a indicação das comissões?
Ele questionava
então
a indicação...
Então vai ter que complicar um pouquinho, né?
É.
Para eles não questionarem, vai ter que complicar um pouquinho.
Tá.
Complicar um pouquinho, na verdade, eu entendo o seguinte, eu não acompanho o detalhe dessas... tanto não tenho uma pressão hierárquica sobre essas comissões, que eu não tenho nem ideia de como isso acontece lá. Mas assim, me parece que os nomes são apresentados podem ser apresentados na comissão e eleitos pelos membros da comissão. Né? A comissão de pesquisa e depois a comissão de pós-graduação. O que não é um processo extremamente complicado, me parece, né? Quem vai eleger são os membros da comissão, que é quase como uma homologação, mas porque os membros também das comissões são todos eleitos, né? Então, é essa dificuldade de entendimento do CONEP de que aqui o colegiado é eleito, não é indicado, né? Enfim, mas...
Gabriela, nessa sugestão, que apareceram três sugestões aqui que conversam, né? Mariana, Wagner e mesmo Dácio... ao excluir o artigo 2º, e eu estou aqui...
Parágrafo.
Ao parágrafo 2º, eu estou aqui um pouco preocupada com o que falaram tanto Márcia quanto Marcos Pó, duas direções de centro, né? Levantando a dificuldade de realizar mais uma eleição nos centros. Eleição significa ir atrás de sistema, abrir urna virtual, blá, 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 né? Todas essas questões. Então, essa sugestão que Mariana e depois Wagner e Dácio foram aprimorando, essa sugestão que os três deram, de que, no parágrafo primeiro, né, você coloca os pesquisadores referidos no inciso 1 serão eleitos democraticamente nos conselhos, nas comissões e comitês, a saber como... sem incluir a coisa do edital, eu acho que você facilita porque aí tanto no Conselho de Centro quanto nos comitês e nas comissões haverá uma eleição, mas cada um dessas instâncias que já tem membros eleitos escolherão como fazer esse processo seletivo, digamos assim, né? E aí exclui o parágrafo 2º e eu acho que você resolve a questão para dentro e para fora, me parece, com essa sugestão aqui que os três foram lidando.
Entendo, mas de qualquer maneira, dizer como serão... Bom, nós podemos dizer que vai ser mediante processo...
Edital.
Eleitoral.
Sim.
Tá. Isso.
O risco, Mônica, de tirar conforme edital que o CEP estabeleça é começar a ter processos muito diversos, porque os conselhos não são do mesmo tamanho, não têm a mesma representação. Aí começa a ficar muito diverso. Isso.
CEP,
isso.
Perfeito. Aí, perfeito.
Então, os pesquisadores referidos no inciso primeiro, e aí seria no inciso... no inciso primeiro, serão escolhidos mediante processo eleitoral...
Sendo 2%, vírgula no final, conforme o edital específico para essa finalidade. Aí você já dá a distribuição, mantém a distribuição e diz que o edital vai dizer como é que eles vão ser eleitos em cada instância ali.
Conforme edital... Previsto.
Janaína está... mas você não se inscreve, então eu não te passo a palavra. Agora sim, vai lá.
Não, eu estou incomodada com o seguinte. Eu entendi qualquer questão, está tudo certo, eu acho que a gente precisa chegar num texto, mas está me preocupando muito a questão do tempo de vigência dos mandatos e a questão dos representantes das comissões. Por quê? Quando a gente fala, vou pensar em CPG aqui, que é a experiência que a gente tem. Quando a gente pensa em CPG, um representante da CPG normalmente é um coordenador, é uma pessoa que compõe a CPG. O mandato de um coordenador de programa de pós-graduação é de 2 anos. Então, para uma pessoa poder representar a CPG durante 4 anos, a gente teria que pensar na possibilidade de ser uma pessoa que não compõe a CPG. Representante da CPG, mas que não compõe. Mas aí a gente volta, que é o representante do centro, basicamente. Então, eu estou muito incomodada com a questão de como é que nós vamos fazer isso funcionar, considerando que eu tenho representantes de comissões que são voláteis. A composição dela varia muito. Eu vou dar um exemplo. Eu sou representante da CPG aqui no... eu sou suplente do representante da CPG aqui no Concep, e o titular acabou o mandato dele, ele já comunicou que ele não vai continuar, porque ele acabou o mandato dele de coordenador. Então, provavelmente, eu vou ter que assumir novamente a representação da CPG, porque acabou o mandato do coordenador. Então, como é que isso vai ficar? Então, é isso que está me incomodando, na verdade.
Me permite... Bom, você quer comentar? Por favor.
Eu vou só comentar brevemente como que a gente pensa em operacionalizar isso, mesmo sendo 3 anos. Nós temos pessoas que não duram, mesmo sendo 3 anos, como e na última norma operacional de 2013, isso passou para 3 anos. Então, já é 3 anos há algum tempo, apesar da gente não ter atualizado aqui. Quem é de um local e desiste por algum motivo, a gente perde uma nova indicação. É assim que tem acontecido. A gente pensou nisso também, por exemplo, o representante que veio da CPG atualmente, vem alguém da... um mestrando, por exemplo, ele é efêmero na casa. Então, a gente sabe que... aí a gente não colocou isso nem em norma do CEP e nem aqui, mas a nossa expectativa é que... deixando de fazer parte da UFABC, não tem como permanecer no mandato. Então, a gente pede uma nova indicação. A expectativa é que dificilmente a gente consiga 4 anos para ninguém. É uma norma bastante difícil que a CONEP impôs para a gente.
Só me permito uma interpretação de que representante eleito pela comissão não é membro da comissão. Ele foi eleito representar a comissão. Agora, todos nós aqui estamos num dos 3 centros, sem nenhuma exceção, Então, essa questão, mas quem decidiu que aquela pessoa representa é a comissão de pesquisa, é a comissão de pós-graduação. né, porque deve ter as suas afinidades e tal, e o centro decide quem representa os centros, né? Então, eu acho que dando essa eu entendo a sua preocupação, que realmente não dá para ser o membro, os membros das comissões, né? Mas tem que ser representação eleita pela comissão mesmo, né? Dando essa conotação, que seria o tal do indicado, mas pra essa palavra parece ser proibida, né? Então, tá. João Paulo se inscreveu e Wagner. Obrigado, João. Wagner.
A primeira coisa é isso que a Janaína acabou de chamar a atenção, mas que você reforçou, né, Dácio? O representante de uma determinada instância, em particular comissão, não necessariamente é um membro da comissão, né? Então, aquela comissão é que elege alguém para representá-lo, né? Mas não precisa ser membro. Agora, já não está estabelecida a possibilidade de, no caso de vacância, ocorrer a substituição de um membro? Não pode? Porque essa seria a situação para um, por exemplo, que a Janaína comentou agora há pouco, de um aluno de pós-graduação, que a gente sabe que não vai ficar 4 anos, haverá uma vacância já com certeza. Ele não pode ser substituído, solicitar uma nova representação?
Poder pode, porque isso não está em normativa nenhuma. A gente tem operacionalizado sem estar em norma. Não tem norma nem da CONEP para isso, ainda bem.
Então está resolvido.
Está resolvido. A gente não tá
que é muito razoável. Ninguém pode obrigar ninguém a permanecer o resto da vida numa comissão. Não precisa nem ter um fato gerador para isso. Basta a vontade, né, do membro. Aí, com essa modificação, exclui-se o parágrafo segundo, é isso, né? O terceiro, eu não sei.
Eu acho que...
Também, né?
Também dá para excluir.
O terceiro também.
Dá para excluir.
Né? Não fala do primeiro, do segundo. E depois outra, essas são questões que o regimento pode resolver, né?
Sim.
Se for o caso. Né? Aqui deixar mais genérico e o regimento pegar essas minúcias aí.
Eu acho que as principais tem alguma questão que eu passei batido que vocês tenham.
A Carol tá nos colocando aqui uma questão que a Secretaria-Geral, zelosa que é dos termos das normas aí, de que a gente, representantes dos conselhos, são seus membros, né, que representam os conselhos. E aí uma sugestão de membros escolhidos pela comissão, entendeu? Talvez fique mais genérico e não dê essa dupla... é uma sugestão para que não haja essa confusão de que representante tenha que ser membro do conselho ou coisa assim. Dá para interpretar diferente, mas eu acho que fica mais geral. Ao invés de representantes escolhidos pela comissão de pós-graduação e dois membros escolhidos pela comissão de pesquisa, né? São todos eleitos, aí cada um escolhido pelos seus respectivos.
Entendi. Substituir, então, os membros representantes por membros escolhidos.
Isso.
Fica bom.
Né?
Eu estou fazendo alteração aqui, gente. Estou de acordo, mas... qualquer coisa, vocês me impeçam.
Não, o centro é representante mesmo. São as comissões que são escolhidos.
Peraí. Representantes, está certo, do centro. Então, peraí, aqui é representante. Escolhidos, dois membros escolhidos da
comissão. Eles têm que estar nas comissões. Não, estar na comissão não, ser escolhido pelas comissões.
Exato.
Os TAs. A não ser que seja do próprio centro, né? O que é um pouco difícil, mas pode. É, aí precisa ver se vai ter experiência e tal. Se tiver, tudo bem. E o centro escolher ele como representante. Ok?
Bom.
Pergunto se temos mais sugestões. Gabriela, como é que lhe parece aí?
Eu acho que está bem melhor a redação. Estou achando que o trabalho ficou bom. Mas tem algo que ficou duvidoso, que faltou esclarecimento? A gente reduziu bastante esse parágrafo primeiro do artigo segundo, que é realmente o artigo que tinha mais modificações. Então, ficou bom, deixamos pesquisadores, né, excluímos a palavra docente, deixamos representantes para os centros e escolhidos para a comissão, para as comissões. Deixamos claro aqui que todos serão escolhidos mediante processo eleitoral. Uhum. E aí isso fez com que a gente tornasse desnecessário os outros parágrafos. Que eu já reenumerei aqui.
Bem, se não temos mais comentários a respeito, eu vou consultar o pleno, então, sobre a promoção do item para a ordem do dia. Então, a mesa propõe a promoção do item para a ordem do dia. Eu pergunto se tem algum conselheiro ou conselheira contrário a essa proposta. Não havendo nenhum voto contrário a essa proposta, então, consideramos que está na ordem do dia. Na ordem do dia agora, pergunto mais uma vez, protocolarmente, se há alguma indicação de alteração da minuta proposta com os arranjos já feitos. Não havendo, então, nenhuma outra proposta, entendo que temos um documento para votação. Então, em regime de votação, os favoráveis à atualização da resolução CONCEP 137, que institui a Comissão Ética em Pesquisa da UFABC, então, os favoráveis à proposta apresentada e com as alterações feitas, favoráveis permaneçam como estão, contrários se manifestem, abstenções. Então está aprovada a nova resolução que institui o nosso Comitê de Ética em Pesquisa. Obrigado.
Obrigada, pessoal.
Gabriel.
Obrigada, Darcy.
Obrigado a todas e todos. Podemos seguir com o segundo item do expediente, que é a homologação do ato decisório do CONCEP 261, que aprovou a de referendo a programação adicional de reposição de aulas da graduação e pós-graduação, em virtude do calendário previsto para os jogos da Seleção Brasileira de Futebol Feminino da Copa do Mundo, da FIFA. Fernanda, por favor.
Bem, então, nós tivemos que fazer uma adequação no nosso calendário acadêmico de 2023. O calendário acadêmico, como sabemos, né, é um documento sujeito à necessidade de correção por conta de eventos que nós não conseguimos prever sempre, né, quando nós elaboramos o calendário. E a fim de responder a uma portaria do Ministério da Gestão e da Inovação e Serviços Públicos, que foi publicada no dia 17 de julho de 2023, que indicava que os dias de jogos da seleção brasileira feminina seriam, né, ponto facultativo, nós então fizemos uma adequação prevista no calendário acadêmico de 2023 para que tanto discentes quanto docentes pudessem se reorganizar da perspectiva dos planos de ensino e do que estava previsto de dias de reposição do nosso quadrimestre corrente, né? Nós já tínhamos previsto 3 dias de reposição, uma em decorrência da visita do presidente Lula, no dia 2 de junho, 2 dias em que tivemos pane no sistema elétrico, nos 2 campi, em Santo André e São Bernardo. Então, além desses 3 dias, nós estendemos mais 3 dias, na medida em que a seleção brasileira acabou não passando da primeira fase. Então, valeu, né, a reposição da tabela 1, que foi aprovada. Então, o nosso quadrimestre vai até o dia 30 de agosto de 2023, que é o último dia previsto para reposição. Então, essa alteração, tivemos que fazer essa aprovação antes, né, da sessão do CONCEP, por isso a de referendo, porque foi uma medida, né, tomada já com o quadrimestre em andamento, no dia 17 de julho, tivemos que tomar uma decisão rápida, na medida em que o quadrimestre já estava no avançado das suas semanas, e precisávamos dar esse retorno para a comunidade se reorganizar com relação a essa necessidade de atendimento à portaria. Então, é isso que está refletido aqui no ato decisório. Essas informações já estão também publicadas, né, e trazemos aqui para a homologação do Conselho.
Bom, esse tipicamente é um ato a ser pedido também para promover para a ordem do dia, mas eu coloco em discussão se tem algum esclarecimento, alguma questão com relação à homologação do ato. Não havendo nenhum questionamento, eu proponho então a promoção para a ordem do dia e pergunto se tem alguém contrário à promoção desse item para a ordem do dia. Não havendo manifestação contrária, então, estando na ordem do dia, eu coloco em votação. Os favoráveis à homologação do ato decisório 261 desse Conselho, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem, abstenções, aprovado por unanimidade. Obrigado, Fernanda. Temos ainda 25 minutos, e temos aqui previsto uma apresentação do relatório de autoavaliação institucional da CPA, cuja relatora é a Lígia Gomes. Eu pediria, Lígia, que você fizesse, então, a apresentação, lembrando que, no pequeno expediente, nós não temos que deliberar, ou seja, tomar conhecimento do relatório e tirar as dúvidas, fazer as manifestações que os conselheiros e as conselheiras achem pertinentes. Por favor, Lígia.
Boa tarde a todas e todos. Vou apresentar aqui o relatório. A gente, na verdade, mandaríamos para os conselheiros de qualquer forma, mas a gente também acha importante, porque não sei se todos eram membros do conselho no final do ano passado, mas foram. A gente fez uma pesquisa especial com os membros dos conselhos, então é mais uma algo que reforça que a gente tem que vir e falar o que a gente fez com as opiniões, que foram muito importantes. Tivemos uma resposta muito, muito alta dos membros dos conselhos do CONCEP, CONSUN e dos conselhos de centro. Então, eu queria começar falando o que é a CPA, né? Comissão Própria de Avaliação, criada em dezembro de 2009 na UFABC, seguindo diretrizes que são do processo avaliativo geral das universidades, né? Do sistema dos sinais. Que toda instituição de ensino superior deve ter a sua comissão própria de avaliação. A CPA, ela é uma comissão que ela não é vinculada, digamos, a um outro setor. Todos os seus membros são, em tese, eleitos, né? E a gente tem que digamos, para quem a gente presta contas é para um relatório que a gente faz anualmente para o MEC e também durante os processos avaliativos, os avaliadores de cursos e tal, eles vão fazer uma entrevista com a CPA, e eles não querem saber se o pessoal da CPA é legal ou não, eles querem saber, na verdade, se a CPA funciona, se a instituição ouve a CPA, né? Eles foram, inclusive, na do biotecnologia que teve recentemente, foram bastante rigorosos em relação a isso. Depois perguntaram para os alunos, vocês conhecem a CPA? O que a CPA faz? Então, é uma comissão que realmente tem que... tem um peso, deve ter um peso na universidade, deve ser conhecido, né? Deve ter uma atuação no processo de avaliação, autoavaliação. Né? É uma comissão que deve personificar a autoavaliação da instituição, né? Tem membros técnico-administrativos, como é o meu caso, tem docentes, e discentes de graduação e pós-graduação. Pode passar? Aí a função ligada aos sinais, que eu acho que eu já falei. Pode passar essa também. Os representantes atuais estão listados aí. A coordenadora nossa é a professora Carolina Bezerra Machado. Eu sou atualmente a vice-coordenadora da CPA. A gente faz o processo avaliativo, ele tem algumas orientações, né, para que dialogue com os sinais. Então, ao longo de 3 anos, que é o ciclo avaliativo, a gente tem que passar por todos esses eixos e suas dimensões, né? Então, que tem o planejamento e avaliação institucional. Então, como independente da CPA, como a UFABC faz o seu planejamento e avaliação institucional? Em relação ao desenvolvimento institucional, missão e plano, missão e PDI, né, responsabilidade social da instituição. Eixo 3, políticas acadêmicas, e aí tem políticas para o ensino, pesquisa e extensão, comunicação com a sociedade e política de atendimento aos discentes. O eixo 4, políticas de gestão, envolvendo políticas de gestão de pessoal, organização e gestão da instituição e sustentabilidade financeira. E o eixo 5, infraestrutura física. Em vermelho aí estão as coisas que estavam no relatório que foi encaminhado a vocês, né, que foi o que a gente viu no ano passado. Né. Aí eu vou falar rapidamente só sobre algumas sugestões, porque a gente faz a avaliação e termina com algumas sugestões aí da comissão para a instituição. Então, vamos colocar aí os principais temas, né? Porque o relatório é até longo. Então, primeiro a metodologia, como eu já falei, a gente fez um questionário junto aos membros dos conselhos deliberativos, principalmente sobre gestão institucional, mas também sobre sustentabilidade financeira. Também no eixo de sustentabilidade financeira foram analisados dados primários constantes no relatório de gestão. E para a infraestrutura foi realizada a pesquisa qualitativa com estudantes do campus de São Bernardo e analisadas respostas aos itens de infraestrutura da pesquisa de perfil discente de 2022. Pode passar? Obrigada. Então, na pesquisa com os membros dos conselhos, o tema que mais saiu foi a questão da comunicação, de que não se tem conhecimento exatamente de como funciona ou de como o processo é deliberado. Em relação à sustentabilidade financeira, esse é um dos... Né, a maioria das pessoas fala, eu não acho que tem problema. As pessoas falavam, eu acho que o dinheiro, os recursos são muito bem administrados, mas eu não sei... Não tenho conhecimento dos detalhes, de que deveria ser. Então, teríamos que trabalhar melhor em tornar as coisas mais... A informação mais nítida, acessível e compreensível. Né? A transparência, ela não é só publicar dados, mas é publicar dados de uma forma que as pessoas possam entender o que tá sendo expresso naqueles dados. Né? Em relação aos conselhos deliberativos, porque as pessoas colocam como falta de comunicação, mas tem algumas coisas por trás. Que dá para você tirar, dizer que pode ser algo mais. Então, algumas vezes foi relatado falta de clareza quanto aos fluxos dos processos. Não sei por que isso passou no centro e o outro do outro não passou no centro e foi direto para o CONCEP. Ou, quando foi no outro conselho, parece ter ignorado totalmente o que foi discutido no conselho de centro, e chegou no CONCEP, ignoraram, e foi tudo de... Né? E a gente percebe uma certa desconfiança em relação aos processos. Talvez porque não conhece os fluxos, diz, o fluxo não é bem comunicado. Então gera ali algumas desconfianças. Eu acho que no final do relatório a gente colocou, inclusive, todas as respostas, né, qualitativas ali para vocês, se quiserem, ver como isso aparece. Em relação ao orçamento, a sugestão de estabelecer métricas, indicadores locais, para criar isso de as pessoas entenderem o que está sendo expresso ali no, nos dados, né? E em relação à composição dos conselhos, apareceu também algumas vezes um desconforto em relação ao número de membros natos nos conselhos. Então, talvez seja o caso de dar uma avaliada nesse tema. Acho que tem mais algum? Isso, infraestrutura. Como a gente fez uma pesquisa específica com estudantes de São Bernardo, mas isso aparece também mais criticamente na pesquisa do perfil discente para São Bernardo, o problema da segurança no entorno de ambos os campi, né, aparece lá, mas em São Bernardo é bem crítico. O acesso ao campus de São Bernardo muito mais problemático do que para Santo André. Na pesquisa de perfil discente, a gente também vê isso. E acessibilidade no campus de São Bernardo. Não. Sugestão de aprimoramento da iluminação no, nos espaços, inclusive no acesso, né? Aumentar a capacidade de transporte universitário no período noturno, melhorar a estrutura dos pontos de ônibus, melhorar a sinalização interna dos campi e ações para ampliar a vigilância. Então, seriam essas as sugestões que a gente tirou no tema de infraestrutura. E é isso. Então, eu agradeço o espaço, que você, não sei se alguém não conhecia, se conhecia, talvez não muito, ouviu falar melhor, que é uma comissão que a gente precisa, vocês levem a palavra, deem uma olhada, podem entrar em contato conosco sobre, se quisermos que a gente apresente o relatório ou faça discussões com vocês em outros momentos, em outras instâncias. Para aprofundar ou para aprofundar as discussões, as sugestões que a gente trouxe em referente a esse último relatório nosso. Então, é isso. Muito obrigada.
Obrigado, Lígia. Eu pergunto se algum conselheiro ou conselheira quer fazer alguma manifestação ou pedir algum esclarecimento. Rena.
Eu queria agradecer a Lígia pela apresentação do relatório, acho que foi bem interessante, e eu acho que é importante ressaltar, na semana passada a gente teve uma manifestação estudantil que está bastante alinhada com um dos pontos, né, que foi colocado aqui pelo relatório, que é essa sensação de não transparência, porque a gente está se comunicando mal com a comunidade estudantil. Isso também apareceu na reunião da CEPAF, a gente não está sabendo passar as informações para os estudantes, me parece, sobre esses fluxos que são diretamente, que implicam diretamente na vida deles, assim. Então, eu acho que seria interessante para cada conselho, uma sugestão, né, para cada conselho que crie a Prograde, por exemplo, tem uma parte do site que é de perguntas frequentes, que é um conjunto de indicações de como funcionam os trâmites da Prograde, que são super complicados, mas eles conseguiram organizar ali no site. E eu acho que pode ser uma solução possível para a grande maioria das nossas dificuldades de comunicação, porque, no caso, né, das bolsas, das monitorias, das bolsas de monitoria inclusiva, a gente viu na CEPAF que teve um processo, que teve uma justificativa para essas bolsas não serem deferidas, e isso só precisava ter sido comunicado de alguma forma, né? Assim, então, um dos exemplos, por exemplo, de indeferimento era que o aluno se inscreveu para ser monitor, mas ele não tinha horário disponível para ser monitor, então ele foi indeferido. Então, algumas coisas que parecem muito bestas e que a gente não acha que a gente precisa comunicar, precisam ser comunicadas, e eu acho que a solução que a Prograde tem é muito boa. Talvez a gente possa adotar isso para os diferentes trâmites nos diferentes conselhos e instâncias. Mas é isso, só esse comentário. Obrigada.
Obrigado, Rena. Mais alguma questão? Bem, não havendo, então, questões, como Lígia colocou, o relatório já foi, está sendo encaminhado, né? Já foi encaminhado para as conselheiras e conselheiros, e a CPA está à disposição, então, se surgirem algumas outras dúvidas e sugestões. Lógico que a gestão toma conhecimento, já tomou conhecimento do relatório, e passa aí para as áreas, principalmente para as áreas onde tem sugestões ou relações como essa, por exemplo, que Renan acaba de fazer, providências que possam ser tomadas para melhorar. Eu acho que o efeito esperado desses relatórios é, sobretudo, uma revisão e uma melhoria dos processos da gestão e da administração. Obrigado, então, a todas e todos. E não temos, então, continuação, não teremos continuação dessa nossa sessão no, na próxima semana, início do nosso recesso. Obrigado, então, a todas e todos. Uma boa semana.